Bom, o que nós vimos até agora é que praticamente todas as atividades cognitivas do ser humano são constituídas de fragmentos. Esses fragmentos podem, em parte, ser... Peraí, me faz favor, baixa um pouco a coisa da sua, porque está dando um reflexo bem na minha cara, que está ótimo. Então, todos esses fragmentos que são colhidos, seja pelos órgãos dos sentidos ou captados pela mente, pelo pensamento, podem ser, em parte, reconstruídos em totalidades maiores pela atividade da própria mente. Por exemplo, quando nós montamos uma narrativa juntando numa sequência várias percepções isoladas e dando a elas um sentido de continuidade, seja quando nós montamos um raciocínio, estruturando vários pensamentos de acordo com as suas conexões lógicas internas. Porém, nunca nenhuma dessas estruturações nos dá um sentido de totalidade. Nós continuamos sempre nos orientando na base dos fragmentos. No entanto, nós sempre e insistentemente supomos, por trás de todos esses fragmentos percebidos, a continuidade de duas coisas: a continuidade da existência, ou seja, a continuidade do próprio universo que nos cerca, e a nossa própria continuidade, a qual nós jamais percebemos de maneira direta. Então, isso aí, há muito tempo os filósofos perceberam isso. No século XVIII, um cidadão chamado David Hume notou que, por exemplo, quando nós observamos um processo temporal qualquer, no qual um acontecimento parece ter determinado outro, nós observamos apenas dois acontecimentos isolados e nós os ligamos através de uma noção de causa. Mas, diz ele, essa noção é apenas um artifício lógico que nós mesmos inventamos. Então, nós vemos o primeiro acontecimento, vemos o segundo acontecimento, mas nós não vimos causa nenhuma. Nós é que conectamos os dois acontecimentos, né, mediante um artifício lógico chamado causa. Do mesmo modo, ele diz que ele, examinando a si mesmo, ele percebe vários estados, vários pensamentos, várias emoções, várias recordações que passam e que estão continuamente fluindo, mas que ele não enxerga nenhum eu por trás disso, fazendo todas as operações, né? Quando ele diz isso, ele está querendo dizer apenas que a mente não pode apreender nenhuma substância em si mesmo. Né? A mente não pode perceber uma existência no sentido completo. Ela percebe aspectos por trás dos quais ela supõe uma existência. Porém, esta suposição, essa realidade substantiva que existe por trás dessas aparências em fluxo, será ela também uma construção, uma suposição da nossa mente? Se o fosse, então nós estaríamos dizendo que, em última análise, a substancialidade de tudo o que nós percebemos, e que é sempre fragmento, é um outro fragmento inventado também pela nossa mente. E aí entraríamos num círculo vicioso e não teria saída jamais. Então, seríamos obrigados a proclamar que nós não temos, de fato, o menor sinal da nossa própria existência. Então, isso aí, para sair disso, os filósofos apelaram a vários artifícios. Um deles é dizer que essas crenças que embasam a confiabilidade que tem para nós, a continuidade do mundo, a nossa própria continuidade, a continuidade do ser, tudo isso vem de uma longa acumulação de crenças no senso comum. Ou seja, quando nós nascemos, nós recebemos da sociedade um corpo de crenças e valores que nos faz acreditar na continuidade do mundo, na substancialidade do ser, etc, etc, etc. É claro que essa saída não funciona de maneira alguma, porque todos esses dados pretensamente resumidos e condensados ali no senso comum, nesse universo cultural que nos é transmitido, também chega a nós sob a forma de fragmentos e não de um todo. Ninguém pode lhe passar, vamos dizer, o corpo de crenças de uma sociedade mediante uma espécie de injeção que instantaneamente você vai captar tudo, todas as crenças da sociedade. Isso é impossível, né? Então, O apelo ao senso comum historicamente acumulado também não resolve o problema. Outros disseram que este senso de continuidade e unidade nasce das funções da linguagem. Quer dizer, a linguagem é que articula as várias partes da experiência e ela, então, é a responsável pelo nosso senso de unidade do real. Martin Heidegger chegou até a pronunciar uma frase que ficou célebre, para mim, célebre somente pela estupidez, que é: a linguagem é a morada do ser. Não é isso? Eu digo, para a linguagem ser a morada do ser, ela precisaria em si mesma ter algum ser, ou seja, participar de alguma qualidade que em si mesma nada tem de linguístico. Né? Por isso, existem vários artifícios, todos eles procurando fugir de uma realidade fundamental. A realidade é que a presença do ser e a nossa presença no ser não são aspectos da nossa atividade mental. Eles são pré-mentais, por assim dizer, e são a condição necessária para que qualquer atividade mental faça algum sentido. Ora, todos nós sabemos que existimos e todos nós sabemos que estamos num mundo, num universo, num campo infinito, ilimitado, que nós chamamos de ser, de universo, como queiram chamar. Todos nós sabemos disso. Só nós não sabemos dizer de onde tiramos esta ideia. E quando a submetemos à análise crítica filosófica, nós não encontramos para ela nenhum fundamento dentro de todo o universo do pensável. Então significa o seguinte: isto aí é uma coisa que é cognoscível, mas não é pensável. Porém, ontem nós vimos que o conhecimento que nós temos de um simples ser humano é assim também. Você pode conhecer uma pessoa, mas você não pode pensá-la, ou seja, você não pode reduzi-la a um conteúdo da sua mente. Quando você tenta juntar os vários pedaços que você conhece de uma pessoa, você vê que não compõe uma pessoa inteira. E, no entanto, o tempo todo você está se relacionando com uma pessoa inteira, real, que a sua mente jamais poderia apresentar para vocês. Lembra exercíciozinho que nós fizemos, onde recordar uma pessoa nossa conhecida. Nós vemos que até nessa simples tentativa de recompor uma figura física, nós fracassamos, nós conseguimos apenas criar um esquema muito genérico que se aproxima vagamente da pessoa, tá certo? E, no entanto, na convivência diária, nós sabemos que estamos lidando com pessoas reais. Qualquer tentativa que você fizesse de transformar, de pensar os outros como se eles fossem apenas entes da sua imaginação, né, desconjuntaria imediatamente todo o seu tecido de relações humanas possíveis. Ou seja, não é possível me relacionar com a pessoa, com as pessoas imaginando que elas não existem e que são apenas produtos do meu pensamento. Então, a confiança que nós temos na existência da nossa, da realidade das outras pessoas e na realidade do ser, definitivamente não é um produto da nossa mente. E também não é algo que a mente possa conhecer. Tudo o que a mente conhece são fragmentos. Vejam quais são as funções que a mente tem. A primeira que tem é o pensamento, né? O pensamento consiste em você representar uma coisa por determinados signos e estabelecer relações entre signos, supondo que essas relações entre signos refletem de algum modo as relações entre as coisas reais correspondentes. A segunda função é a que nós denominamos intuição. Intuição significa você perceber uma presença, perceber algo que está presente. É fácil você perceber que a intuição só funciona na instantaneidade. Você só pode perceber aquilo que está presente neste momento. Você não pode ter intuição do que aconteceu ontem ou do que vai acontecer amanhã. Tá certo? Você pode ter um pressentimento, mas exatamente por ser um pressentimento, uma relação indireta que você tem com o fato, e não direta, como você subentende na intuição. A forma mais simples de intuição é a intuição sensível. Por exemplo, no momento eu perceber que vocês estão presentes aqui. Tá certo? Mas a minha intuição me dá uma certeza, sem dúvida. Mas é a certeza somente daquilo que está presente naquele instante. Então, nem pelo pensamento, nem pela intuição, eu posso ter um conhecimento firme de uma existência contínua no tempo. Mais ainda, eu não tenho nenhum meio de acesso mental ao conhecimento da existência substancial de um único ser constituído de todos os seus momentos. Vocês imaginam, desde que vocês nasceram até agora, vocês não cessaram de existir um único momento. E nunca as coisas pararam de acontecer. Né? Isso transcende de tal maneira a nossa capacidade de pensá-lo, que nós temos que admitir que se nós sabemos isto, não é através da nossa mente. Né? Então, na falta de um outro nome, nós vamos chamar isso de senso da existência. O senso da existência existe. Ele não é um produto da nossa mente. E ao contrário, se você retirar esse senso de existência, a sua mente começa instantaneamente a produzir as formas, as mais esquisitas e as teorias mais estapafúrdias, entre as quais a de que tudo foi criado pela linguagem, pela nossa linguagem, por exemplo. Este senso da existência, ele se impõe a nós, vamos dizer, como uma espécie de fatalidade. Nós não a inventamos, nós não temos poder nenhum sobre ela, e nós simplesmente admitimos que estamos aqui e que nada pode nos tirar da realidade. Absolutamente nada, 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 nada. Quer dizer, nós não temos a possibilidade, isso aí é uma, vamos dizer, uma espécie de... Se nós não podemos ter um conhecimento positivo da existência substantiva, nós podemos fazer alguns testes negativos. Por exemplo, nós podemos tentar nos retirar para o nada, durante alguns instantes, e depois voltar para a existência. Ninguém jamais conseguiu fazer isso. Isso é absolutamente... É até inconcebível. Nem mesmo como hipótese mental nós podemos fazer isso. Então, este senso da densidade da existência, ele está sempre presente. Porém, não existe um vínculo necessário entre ele e a atividade da mente. A mente pode funcionar perfeitamente como se nada existisse, como se tudo fosse hipotético. Então, de cara, nós sabemos que a mente, ela por si mesma, tanto no aspecto racional quanto no aspecto intuitivo, ela não é um guia confiável de última instância para o conhecimento de nada, porque tudo o que a mente faz se baseia neste senso da existência, o qual, por sua vez, não pode ser transformado num elemento mental e, portanto, nunca está ao nosso alcance. Não é uma coisa que possa ser manipulada por nós. É uma coisa que nós temos que admitir e temos que nos adaptar a ela de alguma maneira. Embora a mente conserve a sua capacidade de escapar da existência. Quer dizer, a mente pode pensar coisas inexistentes e pode pensar que o existente não existe. Mas ela só pode pensar isso se ela tiver existência para isso. Né? Por exemplo, eu posso pensar, né, que eu não estou aqui nesse momento. Mas eu só posso pensar se eu estiver aqui. Quer dizer, a capacidade que a mente tem de mentir e de errar, quer dizer, é fundamental também para que ela possa fazer a distinção entre ela mesma e o mundo real. Se tudo que nós pensássemos seguisse o fio da realidade estritamente, ou seja, se a mente fosse integralmente escrava do senso de existência, tá certo? Então não poderíamos sequer perceber a mente como um elemento separado, como um elemento distinto. Ela estaria, por assim dizer, difusa na existência, mais ou menos como está a mente dos animais, né? Os animais não mentem. Mas eles não podem pensar nada que não exista. Tá certo? Nós podemos. E isso mesmo nos permite perceber a nossa mente como um fenômeno distinto dentro do conjunto da realidade. Porém, ser distinto é uma coisa e ser separado é outra. A mente pode se imaginar como um elemento distinto, mas ela não pode efetivamente se separar do senso da existência. Por quê? Se ela não existisse, ela não poderia pensar. É o raciocínio inverso do Descartes. Não é o penso, logo existo. É o para pensar, eu preciso existir antes de ter começado a pensar. E continuar existindo depois que pensei. Tá certo? Então, você vê, quando nós chegamos precisamente no cartesianismo e Vamos dizer, a prova da existência, a prova que ele encontra da existência é o pensamento. Houve aí, evidentemente, uma curiosa inversão. Porque o pensamento pode ser um indício da existência, mas não propriamente uma prova dela. Porque para chegar à prova de que você existe porque pensa, é necessário você já ter admitido anteriormente que você existe. E o sujeito diz, olha, eu fiz esse experimento mental, quer dizer, eu vou fazer de conta que nada existe, para eu chegar até um ponto firme no qual eu, cuja existência eu não possa negar. Né? É evidente que para fazer isso eu preciso existir. Então, de maneira alguma, é o pensamento que funciona como prova da existência. Ele pode funcionar como um indício retroativo de uma existência que já foi admitida anteriormente. Tá certo? Então, eu realmente eu não encontro nenhum elemento mental ao qual eu possa referir este senso da existência. Ou seja, não é através do nosso pensamento, das nossas emoções, das nossas recordações, que nós adquirimos o senso da existência. Mas, ao contrário, nós temos esse senso anteriormente e, por causa disto, nós podemos ter todas essas atividades. Curiosamente, este senso da existência, que é, vamos dizer, o que o Louis Lavelle chama presença total, é o elemento que mais foi esquecido ao longo de toda a filosofia moderna. Ou seja, mesmo quando se coloca um problema referente à existência, os filósofos modernos o fazem a partir da mente, a partir da análise da mente ou de algo que eles chamam matéria. Tá certo? Porém, até mesmo a distinção entre o que é matéria e o que não é matéria é simplesmente algo que nos acontece no decorrer da existência. Nós acabamos de ver que nós tomamos conhecimento da existência da mente porque a mente é capaz de pensar o que não existe. Né? Portanto, para a própria mente estabelecer uma distinção entre o que é a mente e o que é a não-mente, ou seja, a matéria, já está supondo a existência anteriormente. Então, quando nós aplicamos isso à questão do nosso próprio eu substancial, nós vemos que nós não podemos pensá-lo de maneira alguma. Tão logo você o transforma num conteúdo da sua mente, você já está falando de outra coisa. Você está falando de um signo do eu substancial e não dele mesmo. A mente só opera com signos. Não é isso? Também você não pode transformar numa percepção sensível, porque você só pode ter percepção sensível do que está acontecendo agora. E nós estamos falando de um eu substancial que sempre existiu, desde que você nasceu, e que vai continuar existindo. Não é? Muito menos podemos dizer que pode haver um sentimento ou emoção que o apreenda. Porque todo sentimento ou emoção pressupõe, vamos dizer, um objeto. Esse objeto tem que chegar à sua mente de alguma maneira. E de tal modo que, vamos dizer, o conjunto do seu ser psicofísico, tal como está no momento, possa reagir àquilo. Não é isso? De modo que, para que o seu eu substancial pudesse ser conhecido através do sentimento, seria preciso que ele se apresentasse a você como totalidade, e ele só poderia fazê-lo através da mente. Né? Então, o eu substancial é uma coisa que nós nunca podemos perceber, nem pensar, nem ter acesso a ele de maneira alguma, pelo simples fato que tudo que acontece para nós acontece dentro dele. Então, não há como você, vamos dizer, virá-lo do avesso, de tal modo que ele se torne uma representação na sua mente. E, no entanto, você sabe que ele sempre esteve aí. Então, isso aqui, vamos dizer, já é um passo fundamental para a gente tornar mais intensa a nossa experiência de realidade. Saber que existe um ente perfeitamente real que não é acessível por nenhum pensamento, por nenhuma emoção, por nenhuma intuição, por nenhuma representação, mas que é a condição necessária para que tudo isso aconteça. E pior, saber que esse ser é você mesmo. Então, só existe uma maneira de conhecê-lo. Essa maneira consiste em admiti-lo, em aceitá-lo como uma fatalidade, como algo que nós não podemos, vamos dizer, não temos como escapar dele, não temos como dominá-lo mentalmente, não temos como representá-lo. Tá certo? Ou seja, nós podemos representá-lo sabendo que qualquer representação é falha e é somente um aspecto dele. O aspecto serve para lembrar a coisa inteira. Dito de outro modo, o eu substancial não é objeto de conhecimento. Né? Ele é a nossa própria existência. Né? Ora, se ele é a nossa própria existência, não nos pode ser totalmente desconhecido. Porque algo dele se torna presente através de todo o conhecimento que nós temos, embora ele não esteja dentro desse conhecimento. Então, vamos dizer, este é o primeiro passo para uma abordagem mais experimental deste assunto. Quer dizer, admitir a sua existência contínua e lembrar-se dela. E continuamente voltar a aceitá-la. Ora, em geral nós acreditamos que a nossa vida é de algum modo dirigida pela nossa mente. Mas basta você ter percebido isso, exatamente o que nós estamos dizendo agora, e você vê que a sua mente não dirige a sua vida de maneira alguma. Ou seja, o exercício da nossa vontade consciente é, em grande parte, uma ilusão. Quer dizer, você age de acordo com a sua vontade nos momentos em que você se lembra dela. Você tomou uma decisão, agora em diante eu vou ser assim, assim, assim. Por exemplo, né? Não vou mais fumar, não vou mais beber, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Bom, você faz isso nos instantes que você lembra. Não é isso? Mas alguém pode se lembrar de alguma coisa constantemente? Então, quer dizer, a mente não tem sobre nós mesmos esse domínio que nós geralmente imaginamos. Quando nós imaginamos, vamos dizer, concebemos o livre-arbítrio como um domínio que a vontade exerce sobre nós, nós estamos em pleno mundo da carochinha. Afinal de contas, a vontade é apenas uma posição que você toma em função de representações que estão na sua mente. Você pensa uma coisa, pensa outra, você escolhe uma. Ou seja, tudo isso se dá dentro da mente. Não é isso? Ora, se tudo o que a mente pensa é descontínuo e se baseia na continuidade e substancialidade de algo que está, por assim dizer, por baixo dela, e que ela está, por isso mesmo que se chama eu substancial, substancial é substar, quer dizer, estar embaixo, então é evidente que a grande força decisória está nisso que reside embaixo e não na própria mente, que é apenas um comentário tecido em cima disso. Nós não conseguimos analisar o eu substancial como analisamos a mente, subdividindo-o em funções, como, por exemplo, pensamento, memória, sentimento, etc. Tudo isso são análises que nós fazemos que se aplicam à mente e não ao eu substancial. A grande função do eu substancial é existir. Quer dizer, ele é a nossa efetiva realidade, sem interrupções, sem hiatos, e que não deixando escapar nada, 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 nada. Tudo o que nós pensamos, fizemos, sentimos, tudo o que nos aconteceu, tudo isto é o nosso eu substancial. Nós podemos traduzir essa coisa em linguagem teológica, dizendo, bom, então o nosso eu substancial só Deus conhece. E isso não deixa de ser uma imagem muito adequada, porque o seu eu substancial é a parte que só Deus conhece. E ao mesmo tempo é a sua parte mais verdadeira, porque o resto é tudo um tecido de aparências mais ou menos adequadas que a nossa mente constrói. E no entanto, esse eu substancial não lhe é estranho. Isso que é a coisa mais surpreendente desse negócio. Ele é o que tem de mais íntimo, de mais verdadeiro, de mais constante em nós. E ao mesmo tempo nós não conseguimos pensá-lo, não conseguimos transformá-lo numa forma mental, numa representação, não conseguimos ter domínio nenhum sobre ele, tá certo? E só o conhecemos através da própria experiência do existir, a qual transcende infinitamente tudo aquilo que nós podemos pensar. Claro que a mente humana, hoje em dia existem milhares de livros que falam sobre os poderes desconhecidos da mente humana, inclusive o poder de visão remota, etc, etc. Tudo isto, comparado com o eu substancial, é um nada. Porque são apenas funções distintas, separadas, cujas inter-relações você dificilmente consegue captar. Tá certo? Então, o fato de que nós existimos substantivamente, de que a nossa existência é contínua e de que ela forma uma unidade totalmente distinta, que não é a do nosso vizinho, não é a da humanidade em geral, não é a da nossa nação, não é a da nossa sociedade, tá certo? Isto aí é a primeira coisa que pode nos dar uma pista sobre o que é a alma imortal. Você vê que muitas escolas místicas, a preocupação primeira que os fulanos têm é dizer: nós vamos destruir a ilusão da separatividade. Né? Quer dizer, você acredita que você tem um eu autônomo, etc, etc, e nós vamos mostrar que não existe nada disso e que você está ligado à mente cósmica, né? Ou à mente de Deus. Eu digo, eu estou falando exatamente o contrário. Estou dizendo, você é uma individualidade completa, irredutível, que nunca pode ser transformado em outra coisa, que não é a mente divina, né? E que também não é a sua própria mente, mas é um ser individual perfeitamente real, composto de tudo o que diz respeito a ele. Está entendendo? E digo mais, tudo o que nós podemos conhecer a respeito de Deus é através da aceitação desta nossa individualidade irredutível. Então, longe da separatividade ser uma ilusão, vamos dizer, ela é o fundamento de toda a realidade. Quer dizer, a existência do eu substancial. Eu não sou uma aparência, né? Eu não sou um mero fenômeno, eu sou um ente que existe. Este ente está recoberto de aparências, mas essas aparências adquirem a realidade na medida em que se fundamentam nele. Ou seja, tudo que eu penso, até o meu pensamento, até minhas ilusões, tem alguma realidade. Por quê? Porque eu tenho uma existência contínua por baixo daqui. Ainda que esses pensamentos pouco ou nada apreendam da minha substantividade, eles têm nessa substantividade o seu fundamento. Sim. A questão do livre-arbítrio é um problema que só se coloca para a mente. É. Se você pensar bem, o problema do livre-arbítrio não é problema nenhum. Você vai ver já. Isso vai ficar muito claro daqui a pouco. É. Então. Mas. Sim. Bom, é esse que é o problema, né? Muito bem, vamos supor que você, durante algum tempo, você pratique esta consciência do eu substancial. A consciência do eu substancial consiste em você tomar todos os seus pensamentos, todos os seus estados mentais, apenas como sinais ou signos de uma existência substancial que tem por baixo. Quer dizer, eu sou alguma coisa, eu sou alguém, eu existo efetivamente, né? E tudo que eu estou pensando, sentindo, etc., são apenas amostras de que eu existo, não são propriamente a existência. A minha existência transcende enormemente tudo isto. Tá certo? Mas eu aceito a minha realidade, eu aceito que eu existo num mundo existente. Eu aceito que eu existo também como substância distinta de todas as outras substâncias. Eu não sou essa xícara, eu não sou essa mesa, eu não sou ele, eu não sou ela, eu não sou ele, e assim por diante. É? Está entendendo? Então, eu acho que aí, pela primeira vez, você está se aproximando da realidade, porque esta é Não há como escapar, não há como as coisas não serem assim. Tá certo? Mais ainda, este eu substancial, como ele está por baixo de tudo o que a mente produz, ele é o verdadeiro centro decisório de tudo. Da onde vêm as suas decisões? O que é um ato de vontade? É você fazer alguma coisa na sua mente? Não, fazer na realidade. A sua mente tem capacidade de fazer alguma coisa na realidade? Não. Ela só tem capacidade de fazer coisas nela mesma. Então, se você toma uma decisão e age em função desta decisão, é porque existe um elemento substantivo agindo ali, e não só a mente. É? Esse elemento substantivo é o seu corpo? Tá? Eu digo não, só em parte ao corpo. Então assim, eu posso tomar uma decisão e fazer com que o meu corpo execute essa decisão? Posso fazer isso? Não posso. O corpo não pode executar uma decisão da mente se a mente não estiver ainda presente lá orientando o que ele está fazendo. Então não é que a mente decide e o corpo age. Nós estamos usando esses dois conceitos de mente e corpo apenas de maneira funcional. Por exemplo, se eu decido dar uma bronca numa pessoa. Ah, aquele cara está abusando, tal, eu vou falar com ele. Isso é um ato de vontade. Quem executou o ato de vontade do meu corpo? Hã? Não, não pode ter sido só ele. Foi só a minha mente? Também não. Ah, foi uma misteriosa fusão de mente e corpo? Como que eu operei esta fusão? Se não houvesse por baixo de mente e corpo um ente substancial do qual esses dois aspectos, chamados mente e corpo, são aparências momentâneas, eu não poderia fazer nada. É? Então, quem efetivamente age é o eu substancial.
Ele não está no mundo metafísico inacessível?
Como metafísico? Se vai no mundo metafísico inacessível, ele existiria apenas como hipótese. Existiria apenas como um ente abstrato, como uma possibilidade permanente. Não, não é um mundo, você estaria num mundo platônico, seria uma forma platônica. Eu estou falando de um ente efetivamente existente no tempo, embora sua existência também não se limite ao tempo, tá certo? Mas ele está presente no tempo e ele age no tempo. E ele é, de fato, o centro decisório, o centro ativo de tudo. Quer dizer, é enquanto ente existente que você age, não enquanto ente pensante, ou enquanto ente meramente dotado de um corpo. Para agir é preciso ser, dizem os escolásticos. Então, a ação supõe uma existência real. Qual é a existência real que você tem? Aquela que aparece na sua mente? Não, não é. Aquela que aparece no seu corpo? Não, não é. É o eu substancial que está por baixo de tudo isso. É? Então, ele é o verdadeiro centro decisório. Então, quer dizer que todas as questões relativas a livre-arbítrio, determinismo, ao bem e ao mal, tá certo? Ao pecado e à graça e tal, se refere ao eu substancial e não à mente ou ao corpo. Está entendendo? Muito bem. Supondo-se que você tenha se acostumado à ideia do eu substancial, tenha se acostumado a carregar a sua existência como algo de perfeitamente real e contínuo, que transcende infinitamente tudo o que se passa na sua mente, isso aí tem várias consequências. Primeiro, você não liga mais muito para o que a mente está pensando. Porque aquilo que eu sei, quando é num plano mental, num plano da minha atividade mental, se eu sei realmente, é porque esse saber se incorporou de algum modo à minha existência. Ele passa a existir como propriedade minha. Então eu não preciso conservá-lo na mente. Né? Mas uma segunda consequência é que quando você percebeu que você é um ente efetivamente existente, que nada pode revogar a sua existência, né? Que você não pode ir para o nada nem um único minuto. Daí surge uma pergunta. Mas por que que eu existo? Hã? Então, você vê, a primeira experiência do eu substancial é uma experiência quase de onipotência. Porque você vê que por baixo de todos os seus estados mentais, de todos os seus atos, etc., existe uma estrutura ontológica firme. Você não é uma ilusão, você não é uma aparência, você não é um fenômeno. Você é um ser efetivamente existente. Este ser, é claro que ele transcende o seu próprio corpo, porque o seu corpo já mudou mil vezes. E o eu substancial manteve a unidade entre todas essas formas diferentes que o seu corpo foi assumindo, conforme as substâncias que ele ingeria. Então, não é porque você pode estar gordo, não pode estar magro, não está saudável, não está doente, mas é o mesmo, entre aspas, corpo. O corpo poderia assegurar a sua própria unidade? Não, porque ele é apenas composto dos seus vários estados. Como diz, não tem uma única célula no seu corpo que estivesse aí uns anos atrás. Então não há uma unidade, uma continuidade material no seu corpo. Ah, se não é material, isso deve ser mental. É minha mente que unifica tudo. Mas como a mente poderia fazer esse milagre? A mente não consegue mover um palito. Quando você pega, vamos pegar um sujeito aqui que tem uma habilidade telecinética fantástica. Ele move as coisas com o pensamento. O mais espetacular que tinha era um inglês que conseguia quebrar um motor de carro pela força do pensamento, mas não conseguia consertá-lo. Isso foi o máximo da telecinese. O cara olhava, fundia o motor. Falou, agora conserta. Então, quer dizer, mesmo a telecinese é ridícula, se você pensar. Né? É uma coisa de uma impotência maravilhosa. Então, se o meu corpo não consegue se unificar a si mesmo, e a minha mente também não consegue unificá-lo, então como é que eu posso existir? É porque eu tenho uma estrutura ontológica permanente, firme, que está por baixo de tudo isso. Diga.
Então, isso é uma estrutura ontológica. Eu não sei se todo mundo aqui já ouviu a explicação que você deu no Pradosso, do fato de que você não vai voltar por nada.
Não. Isso aí, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Vamos chegar daqui a pouco.
Quem sustenta
essa? Essa que é a pergunta. Por que que eu existo?
Isso.
Hã? Mas para você fazer essa pergunta, muitas pessoas perguntam por que que elas existem. Mas elas, quando elas fazem essa pergunta, o sujeito da pergunta é um aspecto delas, a sua mente, a sua personalidade, o seu isso, o seu aquilo. Então a pergunta escapa do seu verdadeiro objeto. Só quando você apreendeu a noção do eu substancial é que esta pergunta faz algum sentido. Por exemplo, se você pensar, por que que eu existo? Então você pensa como você é. Ah, eu sou assim, eu sou um sujeito inteligente, burro, corajoso, covarde, trabalhador, preguiçoso, etc. Então, você está falando da sua personalidade. Né? Mas acontece que a sua personalidade efetivamente não existe, ela é só um aspecto do seu eu substancial. Então, a pergunta por que eu existo, ela só faz sentido quando referida ao eu substancial, a algo que realmente existe. Então, antes de fazer a pergunta por que que eu existo, tem que pegar esse eu, por assim dizer, tem que assumir esse eu. Então, a hora que você assumiu a sua realidade substantiva, num primeiro momento, isso é quase uma efusão de onipotência, porque você vê que você é uma força efetivamente existente que está por baixo de todas as suas ações, seus pensamentos, seus estados, etc., etc., e que, na realidade, pode até modificá-los. Porém, o segundo momento é um momento de uma impotência desgraçada, porque você pergunta, por que que eu existo? E daí você vê que o seu eu substancial, ele não tem fundamento. Ele não tem dentro de si algo que fundamente e justifique a sua própria existência. Radicalmente não tem. Você só pode conhecê-lo como um dado, uma coisa que está aí. Você está entendendo? Não como um processo causal que fundamenta a existência. Está entendendo? Por isso que eu digo, o eu substancial só pode ser aceito. Mas na hora que você o aceitou, é porque ele já existe. Você não pode recuar a um período onde ele inexistia e ver como ele se formou.
Você tira toda a personalidade, mente, corpo...
Não, você não tira, ao contrário, tudo isso está lá dentro, está integrado.
Você descascar a personalidade, você não está tirando singularmente?
Não, você não descascou, não é um processo vegetativo de descascagem. O processo vegetativo é de crítica, né? Eu não sou os meus pensamentos, não sou as minhas emoções, mas eu sou também. Nós estamos aqui assumindo tudo. Todos os pensamentos, as emoções, tudo que é o mental, tudo que é o físico, né? Expressa de algum modo o eu substancial, embora sem resumir, sem chegar a ser ele. Mas ele é também tudo isso. Não é isso? Quer dizer, nós não jogamos nada fora. Um pensamento que você teve por um único minuto, tá certo? Você pode até mudar de ideia, mas você não pode desfazer esse pensamento. Por quê? Porque ele já aconteceu. Então nós não temos a capacidade de fazer desacontecer. Então, qualquer que seja o caso, aquilo se integrou na minha história. E a minha história é, evidentemente, um aspecto do meu eu substancial. Está entendendo? Então, nós não estamos procurando um eu profundo que esteja escondido por parte de tudo e que seja diferente de parte de tudo. Nós não estamos, assim, nos afastando do nosso falso eu para encontrar o verdadeiro eu. Não é isso que nós estamos fazendo. Nada aqui foi falso. Foi apenas parcial. É? Parcial, momentâneo, epidérmico, mas está lá de algum modo. Está entendendo? Então, eu espero que vocês, depois, vocês várias vezes repitam esse circuito de pensamento que leva à aceitação do eu substancial como uma coisa que não é produzida pela nossa mente, que não é uma aparência, mas que é um ser de pleno direito. Veja a distância que nós estamos de técnicas que dizem que tudo que está no seu eu são aparências, e que só o que existe é o Brahman eterno, ou a mente cósmica, etc, etc, etc. Isso é tudo absolutamente furado. Eu garanto para vocês que eu, anos a fio, examinei essas coisas todas, pratiquei muitas dessas técnicas, né, e fui obrigado a reconhecer que aquilo não funcionava. Então, a nossa individualidade não é uma ilusão. Nós somos entes efetivamente existentes. Só tem um problema: nós não temos o menor fundamento. Nós somos, vamos dizer que a existência do eu substancial é um dado empírico apenas. Eu estou aqui.
Daí que vem a graça de ouvir.
Bom, você vê que se você não inventou alguma, você não se criou, alguma coisa te instaurou de alguma maneira.
Seria o próprio, não pode ter fundamento nenhum mesmo, até que tem fundamento teológico, entendeu?
Sim, mas essa é apenas uma resposta doutrinal, né? E eu gostaria que isso fosse realmente experimentado pela pessoa, né? Quer dizer, você perceber de um lado a sua existência substancial, firme, indestrutível. Ou seja, você se libertar para sempre da ideia de que você é uma ilusão. E em seguida, você vivenciar a sua falta de fundamento. Nesse instante, você realmente fala com Deus. E digo mais, essa é a única experiência de Deus, entre aspas, que nós podemos ter. Nós não avançamos um passo além disso, a não ser que Ele avance para nós. Então, no mesmo instante que você percebe que você é um ente substancial, e não um fenômeno, não uma ilusão, então você sabe que você tem um conjunto de possibilidades, um conjunto de poderes absolutamente enorme. O eu substancial, ele é o senhor de tudo aquilo que se passa na sua mente. Uma vez que você tem consciência de eu substancial, você pode mudar blocos inteiros de conteúdo da sua mente assim. Você tem um poder sobre você mesmo agora. Na verdade, você sempre teve. Só que passo o seguinte: eu não tenho nenhum fundamento e eu não tenho onde me apoiar. Eu estou, por assim dizer, solto no ar.
Desligado da mente divina.
Como desligado da mente divina?
Deus me criou, mas eu não sou uma expansão da mente divina, não estou de certo.
Ah, você quer dizer distinto, totalmente distinto da mente divina? Totalmente distinto. Deus não me fez como um aspecto dele. Ele me fez como um ser. Ele não me... Se eu fosse um aspecto, veja, em todas essas correntes místicas, a substantividade da pessoa humana se torna um adjetivo. Você é uma qualidade da mente divina. Eu digo, mas escuta, mas se eu sou uma qualidade da mente divina, por quê? Que Deus me deu, por exemplo, uma presença no espaço? Porque essa qualidade, vamos dizer, essas qualidades não aparecem como qualidades, aparecem como substâncias. Então, essa hipótese é inviável, nós não somos qualidades da mente divina, nós somos substâncias. Né? Nós existimos efetivamente. Ora, quando um desses místicos pega uma pessoa comum e diz, olha, você não existe, você é apenas uma qualidade da mente divina, tudo na pessoa se revolta contra isso. Instintivamente nós dizemos, nós não somos isso. E daí você se sente pecador, porque você está rejeitando um ensinamento espiritual. Você diz, ah, é o meu egoísmo que me torna apegado à minha própria existência, em vez de eu consentir e me dissolver na mente infinita. E você se sente muito mal. Só que quem está certo é o cidadão que reage assim, e não o místico. Não, estão completamente enganados.
Então, o que eles estão sentindo?
Quer dizer, tudo isso aí é o bom e velho gnosticismo, que diz assim, que a criação do mundo foi um erro cometido por um Deus de segunda categoria, que traiu a confiança do Deus espiritual e que nós temos então que recuar desta maldita existência individual para uma existência universal. Ou seja, destruir o mundo. Né?
Mental.
Onde você está ali imitando a presença divina. Você vê, se essas pessoas tivessem essa identificação com a mente divina, como eu digo que eles têm, eles participariam dos poderes divinos. Hã? Então chega para um derviche e diz, eu curo uma hemorroida com o pensamento. Ele não cura. Agora o padre Pio curava. E o padre Pio sabia que ele não era a mente divina, eu sou apenas um coitado, estou aqui todo feado, entendeu? Hã? É essa a diferença. Então, veja, nós não temos experiência de Deus. Nós temos experiência da nossa própria finitude. Mas não é a finitude do corpo, a finitude da mente, é a finitude do próprio eu substancial. Onde você percebe que você é tudo o que está dentro de você, você é toda a sua mente, é todo o seu corpo, é toda a sua biografia, é todos os seus pensamentos, é todo o seu conteúdo, todo o seu conhecimento, você é tudo isso, mas você não é nada além disso. Porque do lado de você tem outra pessoa que é outro eu substancial e ela sabe algo que você não sabe. Então a distinção entre pessoas continua perfeita. Hã? Está entendendo? Então, quando você toma posse, você definitivamente aceitou o eu substancial como sendo a sua existência, e portanto você aceitou que você não tem domínio mental sobre tudo isso, que é a sua existência, o seu verdadeiro ser, que domina tudo o que você faz, o que você pensa, etc, etc. E que não pode haver uma reversão, quer dizer, você não pode transformar isso num conteúdo da mente, para você poder manipulá-lo mentalmente. No instante seguinte, você faz a pergunta, mas por que que eu sou tudo isso? E você não encontra resposta nenhuma. Não tem. Não há um motivo para você existir, não há uma razão para você existir. Agora, você entende que você sendo tudo isso, você não é tudo. Você entende que para além da sua existência existe toda uma infinitude. E que, de certo modo, todos nós estamos boiando dentro dessa infinitude sem ter uma razão para estar ali. Então aí aparece a única hipótese viável. Eu existo porque Deus quis. Nós somos criaturas do amor divino. Tão logo você dá essa resposta, você percebe que ela é a única satisfatória. Porque Deus não era obrigado a criar você. Ele fez o que quis. Se ele fosse obrigado a fazer isso, é porque existia algum poder determinante superior a ele que o obrigava a fazer. Não é isso? Mais ainda, se você fosse o efeito de alguma lei pré-existente e a sua existência fosse necessariamente obrigatória, você teria que perguntar: uai, mas então por que eu não existi desde sempre? Se uma coisa era obrigatória, por que só aconteceu no dia tal? Se era obrigatória, se a minha existência era uma necessidade eterna, então eu deveria ter existido desde sempre. E eu sei que não existi desde sempre. Está entendendo? Então, a resposta pelo amor divino é a única viável. Está entendendo? Então, aí os eus substanciais reagem de duas maneiras. Ou você gosta disso, ou você não gosta disso. Essa, de fato, é a sua única ação de livre-arbítrio. Se você gosta, então... Você não só sente gratidão por isso, mas, de certo modo, a gratidão se torna a sua maneira de existir. Ela se infunde em todo o seu ser. Porque esta é a sua maneira de existir. E você percebe que você não tem nenhuma existência, nada, zero, 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 a não ser o amor divino que te constituiu. Ou seja, você não é somente uma criatura do amor divino, ele é também a sua substância. Você não tem outra além dele. Deus te fez do quê? Da onde você saiu? Se houvesse uma matéria e uma forma pré-existentes, então isso poderia obedecer a alguma lei? Mas o que tem matéria e forma é somente o seu corpo e não o seu eu substancial. Então.
Essa hipótese se torna inegável dentro do intelecto sincero. Né?
Inegável. Não tem como escapar. Se você seguir os passos desse raciocínio, você verificar a total impossibilidade de você abarcar a sua existência mentalmente, de transformá-la numa representação da sua mente. E você então se reconhece obrigado a admitir a sua existência extramental. Não é isto? Num mundo que também existe extramentalmente. Tá certo? Então, você entende que o seu eu existente, ele predomina enormemente sobre tudo aquilo que você pensa, sabe, etc, etc. Você é muito mais do que você sabe. No entanto, este conjunto do que você é, por enorme que seja, e do nosso ponto de vista ele é quase infinito, ele contém somente aquilo que está nele, não o que está numa outra pessoa. Ou seja, os limites entre as pessoas humanas continuam existindo. As distinções de pessoas humanas continuam existindo. Elas não se confundem, não se mesclam. Está entendendo? A sua vida continua sendo a sua vida e não a do vizinho. Está entendendo? E daí, quando você faz a pergunta, diz, bom, se eu sou tudo isso, por que eu sou tudo isso? não tem resposta. A ausência de resposta é a melhor resposta. Hã? Porque você percebe que você, no instante que você é tudo isso, você tem tudo isso, isso é um poder que lhe foi dado. Hã? Você pergunta, por que que me foi dado? Fui eu que conquistei? Não, eu não estava lá para conquistar. Eu recebi tudo isto. Hã? É impossível não sentir felicidade e gratidão dentro disso. Hã? Está entendendo? Então, aí você percebe que a única substância que se constitui, que te instaurou e te constitui, é o amor divino. Isso só pode ser explicado como um ato de amor. Hã? Então, daí você teve uma experiência de Deus? Não, ainda não. Isso não é uma experiência de Deus. Eu não lembro exatamente o contexto, não poderia te dizer isso agora. Eu precisaria ler o texto e ver se foi exatamente nesse sentido. Sim, mas esse é o único autoconhecimento, é? Não há outro. O resto é tudo conhecimento da mente ou do corpo. Mas se você fala autoconhecimento, quer dizer conhecimento de você mesmo. De você mesmo como você realmente é. Qual outro pode existir se não este? Está entendendo? Então, essa espécie de infusão de gratidão que você tem nesse momento, isso marca a relação verdadeira que você tem com Deus. Porque você não apenas tem essa gratidão, mas você, de certo modo, ela te constitui. Quer dizer, você é um, vamos dizer, uma infusão do amor divino, e você é a gratidão que retribui isto. As duas coisas ao mesmo tempo. Você não é outra coisa, né? Não há mais nada. Isso é tudo que existe. Então, o que que significa? Compare isto com dissolver-se na mente universal. Diga o que você prefere. Então, existe a possibilidade de que o eu substancial, ele, no momento em que ele percebe a sua verdadeira realidade, vamos dizer, de criatura, sem outro fundamento a não ser o amor divino, há a possibilidade de que ele não se conforme com isso. De que ele queira ser o senhor do processo, dissolver-se na mente universal, etc, etc, etc. Essa é a diferença entre salvação e danação, é a única diferença.
Mas, Paulo, sobre o aspecto mental, assim como o santo, seria mais agradável, né? Dissolver-se na mente divina e tornar-se Deus.
Claro, claro. Nós jamais nos tornamos Deus. Então, você quer ser Deus? Fala, claro que não. Daí eu tenho o trabalho de criar eu mesmo, vocês todos. Nós não precisamos fazer isso.
E o medo?
Hã?
O medo. Esse processo não pode trazer medo?
Pode. Pode, sim.
Você não perceber que no momento...
Pode, se você não disciplinou a sua mente o suficiente para saber que ela não pode entender isso. Porque não se trata de entender. Na relação de amor não há o que entender. Ou a coisa é ou não é. Você não tem a intermediação da mente aí. Por exemplo, se alguém te ama, você fica perguntando por que a pessoa te ama. Se você pensar muito, você vai chegar ao ponto que ela não deveria fazer isso. Então, esse é o momento decisivo e isso é o que decide todo o nosso destino. Agora, se você entendeu também que aquilo que nós chamamos corpo é apenas uma etapa, um capítulo da vida do eu substancial, e que toda a sua vida terrestre é também apenas uma etapa. E você sabe que a sua história continua, você não passa para a eternidade. Na eternidade só Deus está, meu Deus do céu. Nós passamos por uma outra forma de temporalidade que só Deus compreende, que nós podemos chamar de perenidade. Que é aquilo que é perdurável, aquilo que perdura, que continua e que não termina.
Até o juízo final. Até o juízo final.
Que vem depois do juízo final, acabou a sua história? E não diz que vai fazer a ressurreição dos corpos? Como é que vai acabar a sua história? Para que ele vai fazer outro corpo se não vai ter história nenhuma? Isso quer dizer que da temporalidade nós não nos livramos em hipótese alguma. Nós sempre temos uma história.
Quando vier o juízo final, não vai acabar tempo e espaço?
Sim, mas Deus que vai fazer tudo de novo. Vai fazer um novo céu, uma nova terra e vai ter a ressurreição dos corpos. Isso não é imaginável para nós. Isso não é pensável. Você pode, isso também faz parte das coisas que você pode aceitar como uma fatalidade. Não pode não ser assim. Mas isso não quer dizer que eu possa, vamos dizer, tornar aquilo uma representação mental e achar uma explicação.
Nesse intervalo de tempo.
Veja, desde que você nasceu até agora, de quantas coisas você obteve a explicação? Número mínimo, né? E então você continua vivendo, né? Quer dizer que explicação é um recurso mental que nós temos. Mas é para costurar, às vezes, um aspecto da realidade ao outro que nós não entendemos. É? A ideia de chegar a uma explicação da totalidade é uma ideia autocontraditória. Porque explicar é remeter uma coisa à outra, que é mais fundamental e mais abrangente que ela. A totalidade nunca pode ser explicada. É? Só existe, vamos dizer, uma maneira, o que existe é uma maneira de você se encaixar dentro dela adequadamente. E isso é o máximo que o conhecimento humano pode chegar. Agora, se você continuar buscando uma explicação, é porque a explicação sempre supõe que você não aceita o objeto, o estado de coisa, tal como ele está, e você busca então algo mais fundamental que o justifique. Isso quer dizer, de cara, que só existe explicação de detalhes. É? Explicação do todo é uma expressão autocontraditória. Porque precisaria um outro todo maior que ele que o explicasse. Está entendendo? Então, quer dizer, nós temos o uso da razão para costurar esses pedaços de uma experiência fragmentária. É só para isso que serve. Não pode ir além disso. A tentativa de, ah, vamos chegar a uma concepção do todo, uma explicação do todo, tá. Mas é uma coisa que só um amador pode pensar. Tá? Só um filósofo muito amador que teve assim. Tem uma hora e meia de experiência filosófica, ele pode colocar essa questão, a explicação do todo. Quer dizer, esse todo, ele pode ser... Você pode ter uma abertura contemplativa para ele, que não vai abarcá-lo no todo, mas que, em princípio, não tem limite. E essa é a única atitude razoável que você pode ter. Então, por isso que se diz que na outra vida, nós vamos ver da contemplação de Deus. Porque não vai haver tempo de fazer outra coisa. Quer dizer, você está livre das limitações do mental terrestre. Você agora consegue perceber as coisas num plano, vamos dizer, de simultaneidade, mas ainda assim não é totalidade. Apenas não há limites definitivos ao que pode entrar no seu campo contemplativo, então você pode entrar mais, e este entrar mais, e mais, e mais, e mais, isto aí é a beatitude. É. É isso. É exatamente isso e nada mais que isso. Mas isso aí é tudo, evidentemente. Não há nada para além disso. Então aí você vê, vamos dizer, o erro monstruoso que existe nesse negócio de consciência cósmica, de consciência de totalidade, etc, etc. de você passar para estados superiores nos quais você perde a sua individualidade, supera a ilusão da separatividade, você se torna o olho de Brahman que vê tudo. Isso aí é um bom e velho erro gnóstico. Só lamento informar. Eu sei que é uma decepção. Mas quem mandou? Quem mandou acreditar nisso? Eu também acreditei e fui atrás dessa coisa toda. No fim cheguei a conclusão de falar, não tem como, só pode ser assim. Agora, você fazer todo esse raciocínio num momento em que você está com a consciência de eu substancial acordada, e note bem, essa consciência não consiste em apreendê-lo como realidade, mas apenas em aceitá-lo. A pergunta sobre o porquê tem um sentido. Mas, se você está, vamos dizer, olhando para a sua personalidade, ou para a sua biografia, você quer perguntar por quê, não tem resposta. O porquê de todas essas coisas está no seu eu substancial. Então, no fundo, você vê que o eu substancial, ele tem um poder decisório imenso. Ele orienta toda a sua vida. E tudo que você fez, você fez porque quis. Né? Embora a sua mente pudesse estar confusa, né? Você substantivamente, você quis aquilo.
Entre o bem e o mal aí.
O bem e o mal só existe isso, você quer ou você não quer, você gostou ou não gostou. É só isto mesmo. Tá? Se você quiser chamar assim, chame. Mas eu acho que orgulho e humildade são mais coisas que estão no aspecto mental. Essa situação onde você aceita, se aceita como criatura do amor divino, ou você quer uma outra coisa. Isso transcende de tal maneira a dualidade de orgulho e humildade, tal como nós a vemos na vida terrestre, que eu nem ouso aplicar essas palavras. Eu acho que são um pouco limitadas, né? Mas, muito provavelmente, o único instante em que orgulho e humildade conta realmente é nesse momento. Quer dizer, não é o orgulho e humildade da sua mente, mas do seu eu substancial. O da sua mente não pode te levar para o inferno nem para o céu. Mas o do eu substancial pode. Porque essa é definitiva. É o sim ou não. É isso, o instante onde você aceita tudo aquilo e se deixa. Isso vai tão além de tudo que nós possamos pensar como mérito ou demérito. Né? Eu digo que isso não é como você sentir gratidão por uma graça recebida. É gratidão pela sua própria existência. Porque aí você percebeu o limite dela. Né? Quer dizer, o eu substancial, que durante a vida era tão grande, tão impossível de apreender, nesse instante ele se torna pequeno. Né? Você imagina o seguinte, cada pessoa que está caminhando nesse mundo, ela é um eu substancial, é um ente, criado de uma vez para sempre. Né? Dotado de um corpo, de uma mente, etc, etc, todas as suas demais propriedades, dotado de uma biografia, dotado de uma vida inteira, que nem é uma vida tão cheia de acontecimentos que nem a própria pessoa lembra. Tá? Imagine se você conseguisse vislumbrar isso, não digo com relação a toda a humanidade, mas a estas pessoas aqui. Né? De repente eu enxergo a substancialidade inteira da vida dela, dele, dela. Né? Está entendendo? São pessoas distintas ainda.
Esse poder decisório seria o livre-arbítrio?
Como é?
Esse poder decisório do eu substancial seria o livre-arbítrio?
É só aí que você tem livre-arbítrio. No plano mental você não tem nenhum. Sua mente, coitadinha, ela... Vira, as confusões sobre livre-arbítrio, as pessoas querem... explicar se existe determinismo ou livre-arbítrio. Você nunca consegue reduzir uma única ação humana a um desses fatores ou a outro. Porque os dois estão sempre presentes de maneira tão mesclada. Você imagina, por exemplo, carga hereditária. Existe alguma ação sua na qual a carga hereditária não pesa de maneira alguma? Não, não tem. A influência do meio cultural, o senso comum apreendido desde que você nasceu, né? Que você, vamos dizer, é tão poderoso sobre você que você só consegue pensar dentro do que ele te ensinou, mas ao mesmo tempo você não consegue enxergá-lo, né? E ao mesmo tempo, você leva em conta todos esses fatores, eles sempre estão presentes, mas eles decidem tudo, falam, não, não é possível. Porque todos esses fatores são genéricos, e para que o indivíduo haja, faça isso ou aquilo, é preciso que esse conjunto de fatores genéricos passe pelo filtro individual daquele indivíduo. Então, toda vez que você coloca a questão do determinismo e livre-arbítrio, você não chega a conclusão nenhuma. Hã? Mas no plano do eu substancial, colocado perante o amor divino, ah, sim, aí você está livre. Aí você diz sim ou diz não.
Como é que se dá a influência dos esquemas mentais aí?
Não sei. Eu sei que alguns dizem sim, outros dizem não. Eu estou falando assim, aí é um ato livre? O ato livre não tem explicação. É você que faz isso. Veja, se tudo que nós fazemos tivesse explicação, nós nunca poderíamos ser sujeito de ato nenhum. Nós seríamos apenas um elo dentro de uma cadeia causal. Só que isso levaria a contradições terríveis, porque onde é que começa a cadeia causal? Teve um primeiro que fez alguma coisa por conta própria? Então, nós não podemos afirmar nem a nossa liberdade e nem o nosso determinismo. Por quê? Porque nesse mundo aqui essas duas coisas estão tão mescladas de maneira inextricável que a coisa nunca tem solução. Então, é preciso entender que a questão do determinismo de arbítrio é colocada no plano do eu substancial e não da sua biografia terrestre. O tempo todo. Porque ele te instaurou e ele te mantém na existência. Se você perguntar, por que eu existo? Você não encontra explicação. Agora, se perguntar, por que eu continuo existindo? Você também não continua. Não tem explicação. Então, Deus te criou e te mantém na existência. Ele te mantém por tempo indefinido, um tempo interminável.
O amor divino não é um ato que aconteceu em determinado momento.
Não, ele é o próprio Deus. E Deus não pode cessar de existir. Então, é claro que a consciência disso muda totalmente a sua posição na vida. De um instante para outro. Só você lembrar disso, opa, agora mudou. Ou seja, todo minuto que você não está lembrando do amor divino, você está fora da realidade. Você está entrando dentro do esquema, vamos dizer, dos produtos da sua própria mente ou dos produtos da cultura, etc, etc. Mas você está fora da realidade substancial. Quer dizer, nós somos o amor divino expresso, manifestado. Cada um de nós é. E não tem jeito de você não gostar disso, entendeu? Também você vê que até as suas preocupações religiosas vão mudar de escala. Por exemplo, o pecado e o arrependimento. Então, você comete algo que você acha que é um pecado e você se arrepende. Então daí você, vou falar com Deus. Mas na hora que você vai falar com Deus, você lembra que Deus é o amor divino, que Deus te criou do nada, só por amor, por mais nada, né? E que está te mantendo por amor nesse mesmo instante. Como é que você vai ficar triste? Como é que você vai ficar envergonhado perante Deus? Eu nunca fico envergonhado perante Deus. Porque envergonhar-se é tentar se esconder, falar ao contrário, vou abrir tudo, né? Porque daí sai o meu pecado dentro do amor divino. Isso é instantâneo. E vamos dizer, e nos instantes onde a sua mente está demasiado ativa, tá certo? E você não consegue ter a afirmação do eu substancial. Vocês aqui, miséria, hein? Nesse instante você sabe que você está enganado, você sabe que você está vivendo a ilusão, então sabe o que você faz? Você diz para você mesmo, eu estou dormindo agora. Eu estou no mundo dos meus próprios pensamentos, eu estou no sonho, eu não estou na realidade. A gente passa uma boa parte do dia assim. E de fato, você vê, só existe uma realidade, é o amor divino que constituiu tudo e, sobretudo, constituiu você de uma vez para sempre e não vai revogar a sua existência. Ele pode fazer com que você jamais tenha existido? Isso seria contraditório com ele. É. Deus não volta atrás. Então está aí uma coisa que Deus não pode fazer, ele não pode se desdizer. Veja que terrível compromisso que Deus firmou com cada um de nós. Né? Eu fiz você para sempre e não vou te desfazer. E ele não vai voltar atrás nisso. Então, é impossível você não ter aí, nas horas que você lembra disso, a emoção de júbilo, de gratidão, que vai expressar a sua verdadeira posição na realidade. Então, aí eu digo, aí nesse momento você está, embora a sua consciência continue limitada, a sua mente continue com todos os defeitos, os problemas que tem, aí você está instalado na verdadeira estrutura da realidade. Na verdadeira temporalidade da existência humana. Isso não quer dizer que a sua mente instantaneamente vai ser capaz de raciocinar sempre na escala verdadeira da temporalidade. Nós não temos capacidade para isso. Então é impossível você ter essa experiência sem, ao mesmo tempo, você... notar, vamos dizer, como é deplorável a fraqueza da mente humana, na qual tantos apostaram tanto, né, a ponto de fazer dela o fundamento da realidade. Então, por exemplo, eu sei que no plano da alma imortal, e note bem, nós não nos tornaremos almas imortais depois de morrer, nós somos desde já, né, a temporalidade inteira da história humana é somente um minuto. Isso quer dizer que a minha mente vai conseguir abarcar a história humana inteira? Isso quer dizer, você sabe que você está fora da realidade. E estar fora da realidade, reconhecer essa realidade somente de vez em quando, bom, esse é o nosso destino. Esse talvez seja o próprio pecado original. Veja, o número de pessoas que interpretam o pecado original às avessas é fantástico. Sobretudo no Brasil. As melhores mentes brasileiras acreditam que a origem do conhecimento foi no instante em que a serpente tentou Eva. Foi a tentação do conhecimento. Eu li isso, no Meira Pena, desiste, agora também o Gerardo Melo Mourão, todos eles acreditam nisso e não sabem nem quem é gnóstico. Então, você veja, o que a serpente prometeu a Adão e Eva foi o conhecimento do bem e do mal. Não é isso? Não foi qualquer conhecimento. Porém, era qualquer conhecimento do bem e do mal? Não, era o conhecimento divino do bem e do mal. Ora, para nós o bem e o mal são objetos, são coisas que nós podemos conhecer, representar mentalmente. Por exemplo, eu posso cometer tal ato, eu posso não cometê-lo. Eu sei disso porque eu sou capaz de representá-lo mentalmente. Então isso quer dizer que o bem e o mal nos aparecem como qualidades inerentes a certos objetos e atos. Que nós conhecemos, então, por assim dizer, fora de nós e também conhecemos dentro de nós. É assim que Deus conhece o bem e o mal? Existe algum objeto que esteja, possa estar fora de Deus por um único minuto para que ele o conheça como os humanos o conhecem? Isso quer dizer que conhecer o bem e o mal é instaurar o bem e o mal. Tá entendendo? É determinar que tal coisa é boa e tal outra é má. Então é esse o conhecimento que a serpente prometeu. Esse conhecimento nós não podemos ter de jeito nenhum. Está entendendo? Quer dizer, é o conhecimento divino do bem e do mal. Agora, o conhecimento humano do bem e do mal, Adão e Eva não tinham? Claro que tinham. Né? Deus diz, tudo é bom, exceto você mexer aqui. Então eles tinham o conhecimento do bem e do mal. Tá? Tem o conhecimento humano, mas a serpente prometeu o conhecimento divino, o qual não dá para ter. Né? Se você tem o conhecimento divino, então você determina o que é o bem ou o mal. É a liberdade absoluta? É impossível. Então o que ela prometeu não foi um conhecimento, foi um falso conhecimento, impossível. Né? Queda é precisamente porque escolhem ter esse conhecimento. Eles o querem. Eles supõem que existe, para além do conhecimento humano, um outro conhecimento divino que é acessível a eles. Mas acontece que eles não podem ter esse conhecimento divino porque Deus não tem esse conhecimento mentalmente. É? Isso não é um conhecimento que Deus tem, isso é a própria estrutura da realidade. Então, quer dizer, prometer que um ser humano vai alcançar mentalmente o domínio de uma coisa que não é mental e que transcende a mente infinitamente, fará claro que é vigarice. Mas esses camaradas que estão prometendo que você vai fundir na mente cósmica estão fazendo a mesma coisa, até hoje. Aí se inaugura não o conhecimento, mas o reino da mentira. Se você observar, por exemplo, a história da igreja, desde que ela aparece, você vê que o tempo todo você vê surgirem novas e novas falsificações. Ou seja, o maior problema que a igreja tem desde que ela existe não é os camaradas que a atacam, são os que a falsificam. Mas é um monte de gente, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Sim. É tudo falso. O maior produzir um evangelho atrás do outro, atribuindo a pessoas que eles nunca tinham visto. É. Passado 20 séculos, continuam fazendo a mesma coisa. Então, quer dizer que a promessa da serpente é apenas mentira, ué. Por isso que dizem que o demônio é um mentiroso, pai da mentira. Ele promete uma coisa que ele não pode cumprir. Mas que naquele momento, vamos dizer, por uma limitação intrínseca da mente humana, pelo simples fato de que a mente humana não é uma mente angélica nem divina, parece razoável ao ser humano. Então, a verdadeira condição do eu substancial é a de algo que não tem em si mesmo seu próprio fundamento e que, por assim dizer, não tem chão onde pisar. E que o recebe pronto de algo que ele não compreende, que ele não abarca, mas que ele percebe ser uma infusão de amor. Então você vê aqui, a atitude razoável perante isso não é a atitude de querer conhecer no sentido humano da coisa. Para conhecer, transformar numa representação mental que você domina racionalmente. É? Essa não é uma coisa razoável, essa é ainda a promessa da serpente. O que quer dizer que a totalidade do mundo que existe será um aspecto da sua mente. Então, isso evidentemente você se colocou no lugar de Deus, mas não vai dar para você fazer isso. Então, a possibilidade de fazer isso existia antes da queda. e fazer isso é a queda. Quer dizer que, de certo modo, a consciência do eu substancial, a consciência de alma imortal, por um lado, ela é a resposta definitiva a todos os problemas. Por outro lado, você continua tendo todos os problemas e dúvidas que você tinha antes. Só que você sabe que qualquer tentativa de elaborar essas coisas apenas no plano mental, sem o reconhecimento da existência do eu substancial, do reconhecimento da presença total, etc., etc., não vai dar nada. Quer dizer, é claro que a partir daí o seu trabalho mental ele se simplifica de algum modo. Porque você leva a sua interrogação até um certo ponto, né? E você diz, eu não tenho a resposta, mas a resposta existe. Ela existe onde? Na estrutura da própria realidade, na obra divina, então vou esperar que a obra divina me explique. E se ela não me explicar, eu vou morrer sem saber isso, e daí? Né? Quer dizer que o conhecimento, ele também ele deixa de ser uma ânsia, ele continua sendo uma necessidade, sem dúvida. Mas ele não é, vamos dizer, não é mais uma permanente fome mental de explicações. Você poder viver sem explicações para isto ou para aquilo, né, se torna uma graça divina. Né? Quer dizer, eu não preciso compreender tudo. Porque Deus compreende, se for preciso, ele me explica. É o famoso negócio de São Paulo, não se preocupe com o que você vai dizer. Agora, todas as vezes que você... E é claro que esse negócio do eu substancial pode ser objeto de uma meditação. Essa meditação consiste apenas em lembrar a presença do seu verdadeiro ser substantivo que está ali o tempo todo. Mas é claro que essa meditação ela tem um aspecto também paradoxal e conflitivo. Porque lembrar-se de uma coisa é querer conhecê-la mentalmente. E querer, portanto, abarcá-la e representá-la. E você vai insistentemente fracassar nisso. Quer dizer, até que chega um momento em que a aceitação da existência se torna em você mais forte do que o desejo de abarcá-la cognitivamente. Então você acalma, né? Quer dizer, você deixa de achar que a sua consciência é o fator ativo na coisa. Se a consciência fosse um fator ativo, você chegaria a uma situação cartesiana, onde a consciência é centro de si mesma e ela é o fator fundante da realidade. Então, de fato, nada existiria fora dela. Mas, a partir do momento em que você reconhece que a consciência é apenas uma pequena reação momentânea da sua mente a uma realidade que a transcende infinitamente, você prefere se sentar nessa realidade e dizer, bom, se eu estiver inconsciente de alguma coisa, eu falo, qual é o problema? Eu não sou administrador do cosmos. Eu não tenho que tomar todas as decisões. Então, se eu não souber isso hoje, eu posso saber amanhã. Se eu não ficar sabendo nunca, qual é o problema?
Você acha que, então, que o objetivo final da filosofia é agnóstico?
É. Não, como é que eu vou saber? Só se o camarada busca uma explicação total. Mas você veja que os grandes da filosofia jamais procuraram uma explicação total. Nem Platão, nem Aristóteles, nem Santo Tomás de Aquino. A ideia de explicação total, ela surge na modernidade, com os grandes sistemas. Descartes, Spinoza, Leibniz, né? O idealismo alemão, esse que vem com uma teoria total de tudo. E a ideia da teoria total de tudo ainda continua hoje, até hoje aí. Quando ela evidentemente é uma estupidez na própria base. Para ter uma explicação de tudo, precisaria haver um outro tudo maior que o explicasse. E daí esse se tornaria objeto de novas perguntas e assim por diante. Pera, explicação é uma coisa que só existe na mente humana. E para a mente humana. Né? Agora, quando você vê, quando você chega no plano de você perceber o amor divino agindo em você, te constituindo. Porque isso não é que você está tendo uma experiência de Deus, você está tendo uma experiência de você mesmo, né? Tá certo? você não pergunta por que existe o amor divino, porque ele é a explicação de si mesmo, ele é totalmente auto-justificado. Ele não precisa de uma explicação. Agora, se você ainda continua querendo uma explicação, bom, então, meu filho, você caiu no negócio gnóstico. E esta é exatamente a diferença entre céu e inferno. É esta e só esta. Quer dizer, não são os pecados que você fez em vida que vão te determinar a sua danação. É o hábito mental que cristalizou a tal ponto que ele não aceita o amor de Deus. Agora, os seus pecados podem servir para produzir essa cristalização, ou ao contrário, podem servir para que você se abra cada vez mais ao amor divino, né? E se você fez bastante pecado, está aí uma boa chance. É?
É?
Mas é claro que ele serve. Até ele existe para isso, se você quer saber.
As suas más inclinações foram dadas pelo amor divino.
Sim, agora, o arrepender-se, depois que você entendeu isso, é completamente diferente do arrepender-se antes, porque quando o sujeito não está sabendo disso, o arrependimento dele é uma coisa sombria, que o torna ainda mais vulnerável à ação demoníaca. E, sobretudo, vamos dizer, as pessoas vão confundir o arrependimento com a vergonha. Como é que você pode se envergonhar perante Deus? Se envergonhar perante Deus é Caim que procura se esconder. Não é isso? Quando você comete o pecado, Deus afasta você dele? Não, ele fala para você vir mais perto. Não é isso? Então não pode ter vergonha. De certo modo, você fica contente com isso. Porque você sabe que a inclinação constante de Deus é te refazer, é te perdoar. O que quer dizer perdoar? É completar o dom, perdonar. Per significa em torno, né? Então ele deu um negócio, mas como você fez um erro, sabe o que ele fez? Ele vai fazer? Ele vai te dar mais. E o que você precisa fazer? Você só precisa fazer uma coisa, você só precisa se apresentar diante dele e pedir. É só isto. Por exemplo, você vai no padre, confessa o pecado e fala, você vai fazer penitência, o que você vai fazer? Você vai rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Fala, mas eu já ia rezar de qualquer jeito. Hã? Então, o que é esta penitência? É você buscar de novo a aproximação de Deus. É só isso, não é mais nada. Você não vai se autoflagelar, não vai se enforcar, não vai bater na sua própria cara. Pensando bem, é a coisa mais fácil do mundo. Tudo não faz por quê? Porque você tem a influência demoníaca que coloca todo o poder na sua mente.
Esse processo de dispensa, de certa forma, ele é a proteção perfeita?
Não sei se é. Não, aí pergunta para o padre Paulo. Isso eu não sei. Em nenhum momento aqui eu deduzi coisas da revelação. Eu espero que o que eu estou dizendo seja convergente com a revelação. Mas não estou deduzindo dela. Agora, se eu for colocar as coisas em termos teológicos, eu teria que explicar isso às avessas. Como faz Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, na Suma contra o Gentil. Então ele explica primeiro tudo sobre Deus, depois a criação, depois o ser humano, depois... Eu fiz o contrário, a partir da nossa experiência. Estou ferrado. É um engano terrível. Tinha que cortar a própria barriga e depois ele descobrir que ele fez isso por nada. Mas isso não quer dizer que ele esteja, que ele vai sofrer a danação por isso. Nós de fato não sabemos. Hã?
Mas é a responsabilidade com as substâncias. É sobre os outros.
Eu não tenho a pretensão de explicar tudo, muito menos de eliminar todos os problemas morais, né? Muito menos da humanidade, de outras sociedades, etc, etc. Mas isso já é, veja, tudo isso pode ter explicação. Se você dedicar a isto um tempo suficiente e se você não deixar a sua mente operar fora da consciência do eu substancial, você acaba encontrando a resposta para tudo. Mas primeiro, não é instantâneo. Não é isso? Segundo, se isso for só um capricho de poder da mente que quer ter resposta para tudo, você não vai encontrar. Nós só ficamos sabendo aquilo que nós realmente precisamos saber. Tá certo? Então, eu, como não tenho nenhuma autoridade sobre a sociedade japonesa, como o destino de nenhum japonês vai depender de mim, para que eu tenho que ter a resposta disso? Eu posso orar por eles, né? Para que sejam salvos. Isso aí é tudo que eu devo fazer. Não é isso? Nós temos um problema seríssimo. As coisas que são verdadeiras e que nos chegam, por exemplo, através do uso da razão, como nós fizemos aqui, fizemos uma análise, elas são, de certo modo, autoprobantes, elas se impõem nas pessoas. Você vê, olha, é assim e não pode não ser assim. Quer dizer, você se chocou contra o muro da impossibilidade lógica, não pode ser de outra maneira. Normalmente o ser humano aceita isto, mas acontece que no momento ele aceita isso, vamos dizer, essencialmente, mas acidentalmente, neste momento, naquele momento, aquilo pode contrariar o seu desejo de felicidade, a sua imagem de felicidade não bate com aquilo, naquele momento, pode ser que no outro momento bata. E daí ele vai lutar contra aquele negócio. Na hora que ele luta, ele escapa da esfera racional. Eu vou dar um exemplo. A Roxane está tendo aí uma troca de carta com uma amiga nossa que está defendendo o aborto. Então eu recomendei, Roxane, você coloca a questão central do aborto. A questão central é o seguinte: o feto é um ser humano ou não é um ser humano? E se ele for um ser humano, então matá-lo é um homicídio. Se ele não for, então é uma operação cirúrgica como qualquer outra. Nós não podemos provar inteiramente uma coisa e nem a outra. Você argumenta, 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 sempre aparece o outro argumento do lado contrário. Então significa o seguinte: nós não sabemos. E se nós não sabemos, então evidentemente o aborto tem a chance de 50% de ser um homicídio e 50% de não sê-lo. Por isso mesmo não existe o direito de praticá-lo, porque você não pode expor a vida, uma possível vida, a risco. Então, quer dizer, a minha oposição ao aborto é puramente negativa, por assim dizer, né? Não é que eu estou aqui afirmando o direito à vida. Falo. Até mesmo em retórica, às vezes, é o seguinte: se você pode vencer com um argumento, não invente dois. Para que eu preciso provar tal coisa, se a própria impossibilidade de provar a outra já é suficiente, né? Então, a gente coloca isso. Mas acontece que as pessoas, às vezes, não captam esse argumento. Porque ela não quer colocar as coisas neste plano, porque isso contraria o seu desejo de felicidade, que no momento está assumindo a forma de uma liberdade absoluta sobre o destino do seu corpo. Se ela imagina que ela ter o poder total sobre o seu corpo é a maneira de ela obter felicidade, então naquele momento ela não vai aceitar, embora o raciocínio seja auto-evidente. Então o que a pessoa vai fazer? Ela vai partir para outras coisas, para outros enfoques que são periféricos. Então você vai querer tratar da periferia da questão, fugindo da sua essência. Com isso você desmantela toda a sua inteligência. Você faz isso 3 vezes na vida, emburreceu. Então isso aí é que é o não. Porque se você não aceita a estrutura da realidade, não aceita, vamos dizer, a presença da realidade e a sua presença na realidade, então você passa a viver exclusivamente na sua esfera mental. Você não está vivendo o que te acontece, você está vivendo o que você pensa. Dá para viver uma vida inteira assim. Tá, agora, quando você, no momento que você vai morrer, ele, bom, então o seu mental, meu filho, ele vai acabar. Então não adianta você se apegar a ele porque ele está fugindo da sua mão. Então pode ser que nesse momento você renegue toda aquela fantasia, né, e queira a realidade. Então eu quero o amor divino, eu quero a vida eterna, eu quero a beatitude. E você recebe. Né? É que, por isso tem o Monsenhor de Seguir, ele tem um livro maravilhoso sobre o inferno. Ele só vai para o inferno quem quer. Né? Não é Deus que te mandou lá, foi você mesmo. Porque você diz o sim ou não. Não importa quem você fez, o que você fez durante a vida. A sua coleção imensa de pecado, né, não decide. O que decide é o que você quer. Se você continuar falando não, eu ainda prefiro a minha mente, fala, bom, meu filho, então, a sua mente acabou, agora só tem a do Satanás, então agora você vai viver dentro da mente dele. Pode dificultar ou pode facilitar. Nós não sabemos. Por que que a teologia toda fala da culpa de Adão? Fala Félix culpa, culpa feliz. Porque o erro de Adão e de Eva produz a vinda de Jesus Cristo e a redenção de todos. Do mesmo modo, o nosso pecado.
Uma vez você...
Quer dizer, eu fiz tanto pecado que eu desisto de administrar a minha vida. Eu desisto de ser o dono da coisa. Eu não quero mais. É? Chega de eu exercer a minha maldita liberdade, minha maldita vontade. É? Eu sei que agora eu sou uma efusão do amor divino e Deus que sabe o que é bom para mim. Eu sei que eu não tenho existência autêntica, genuína, fora disto. Eu sei que eu só tenho existência mental. Chega de teatrinho. É? Então, justamente o acúmulo dos seus pecados pode assim, te levar a completa desilusão com você. Agora, não estou falando dos casos de obsessão demoníaca e possessão demoníaca, que não são pecados. O sujeito faz misérias e ele não é culpado de nada. Você lembra o filme Coração Satânico? Tinha gente que adorava esse filme. E daí me convidaram para chamar para fazer uma conferência sobre esse filme. Né? Todo mundo achando que era aquele negócio. O filme tem profundidades teológicas incríveis. Né? E eu falei, escuta, peraí, Israel, o diabo tomou posse da cabeça do cara, fez ele fazer um monte de coisa que ele não sabe o que fez. Que raio de diabo é esse? Que não sabe que o sujeito está completamente inocente. E que ele não ganhou uma só alma com isso? Esse é um incompetente. O diabo teria ganho o cara se ele fizesse o cara fazer aquilo conscientemente, aceitando, né? Entendeu? Eu quero. Aí sim. Mas em estado de possessão, fala, tanto faz como tanto fez. O sujeito acordou e foi pro céu.
Suicídio por obsessão também.
Né? Mesma coisa. Vocês querem entender a mecânica da obsessão demoníaca? Leiam o livro do Hubert Shelby. Não, Hubert Shelby Jr. Chama The Demon, é um romance. Ele mostra como é que vai criando uma obsessão, pá, 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 até provocar uma desgraça final. Então você percebe que a partir de um certo momento o personagem não tem mais a... Vamos dizer, o exercício da liberdade dele se transformou na escravidão total. Então aí já é o demônio que está agindo. Judas não estava sob possessão demoníaca. Como é que eu vou saber? Não se diz nada nisso. Diz que houve uma sugestão e ele aceitou a sugestão. O demônio dá uma sugestão primeiro, é? É o que ele faz para todos nós. E nós dizemos sim. Ou se ele dá uma obsessão, quer dizer, você acaba dizendo sim compulsivamente, embora você não queira. Já tem um conflito. E por fim, pega uma possessão. Onde você não dá mais palpite, é só ele que age. Mas as possessões não são muitas, porque não são de grande proveito para ele. O demônio faz possessões por simples sadismo, não por verdadeiro lucro. Né? Sim, sim, sim. Só quem está ganhando com a possessão é Deus. O diabo não ganha nada. Tem um trabalho miserável, não ganha nada. Sim. E você vê que ela inclusive, ela aceita o estado de possessão, né? E ela é salva por isso. Então, bom, vamos fazer um intervalo.
Eu, sempre que surge o assunto pecado, eu fico assim, de certo perfil, porque a ideia de que você, Deus vai estar sempre de braços abertos, é inquietante, né? Você saber que você pode pecar, e Deus vai te perdoar de novo. E aí, uma vez, eu estava falando em uma das aulas, que você, existe um certo mau hábito de as pessoas se preocuparem muito mais em não pecar do que em buscar a Deus.
Mas claro, claro, gente. Ah, mas então, se é assim, então quer dizer que eu posso fazer pecado o tempo todo e ser salvo? Eu digo, bom, você pode, mas para quê? É? Você não descobriu o amor divino? É? Você não tem o júbilo, né? A gratidão, você não tem tudo. Então, para que você vai sair fazendo um monte de pecado? Para quê? Não tem motivo para fazer. Agora, se você quiser fazer, também funciona, mas é perder tempo. Claro, não é. Se a pessoa gosta de você, você pode bater nela todo dia, ela vai continuar amando. Eu, por exemplo, subo a Roxane todo dia. E ela continua gostando de mim. É só. Mas. Ai, está tudo cheio de mancha roxa. Nem matou. Né? Então, mas se retribuísse amor com amor, seria mais fácil, né? Então, do mesmo modo que você pode, vamos dizer, ser possuído pelo demônio, você, a consciência de alma imortal faz com que você vá sendo possuído por Deus. Até o ponto que fala São Paulo apóstolo, quer dizer, não é mais eu que estou aqui, é Jesus Cristo. Quer dizer, eu não sei o que ele está fazendo, mas ele sabe o que eu estou fazendo. Então não é que você se dissolveu na mente divina, é o contrário, né? A mente divina, ela fala diretamente ao que tem de mais substancial em você, não a sua mente. Fala a sua existência, o seu ser. Então, curiosamente, quanto mais você se entrega para ela, você é mais genuinamente você mesmo. Paul Claudel que dizia, Deus é aquele que é em mim, mais eu do que eu mesmo. Por quê? Porque, veja, o eu é uma qualidade essencialmente divina. Então, o eu significa ser o sujeito, o centro criador de tudo que você faz. Tá certo? Então, só quem realiza o eu perfeitamente é Deus. O nosso eu, nós o temos, e o temos de uma vez para sempre. Mas você vê como ele vem encoberto pelos seus próprios produtos. Né? A mente, pensamentos, etc, etc. Então você não é suficientemente personalizado enquanto você não assumiu o eu substancial. A partir da hora que você assumiu, então aí sim você começa a dizer a palavra eu com um pouco mais de sentido. Né? Porque normalmente nós chamamos de eu um monte de coisa que não são. São os nossos pensamentos, nossos estados, nossos desejos momentâneos, não são eu propriamente dito. É um pedaço, é uma aparência. Tá certo? Isso quer dizer que o ser humano, o indivíduo humano, quando tomado na sua verdadeira substância, ele é perfeitamente inexplicável. Ele é, como dizer, ele é cognoscível, mas ele não é pensável. Você não pode pensar um ser humano inteiro. Né? Então, este milagre da presença de milhões de eu substanciais aí, cada um, né, cada vez mais personalizado à medida que se aproxima da consciência de imortalidade, mas isso é uma maravilha. E a gente fica triste de ver como as pessoas elas se conhecem pouco, se conhecem mal, e se imaginam, se concebem a si mesmas por esses esquemas momentâneos, elas imaginam que são aquilo, naquele momento elas acreditam que são aquilo. Né? Quando a verdadeira substância dela é muito maior, muito melhor.
Tinha feito uma pergunta aqui se o conhecimento do próprio caráter seria um facilitador do contato com o essencial.
O caráter,
que é o oposto disso.
O caráter é um elemento da mente, é. O caráter constitui de elementos constantes da mente. São certas inclinações, são constantes. É difícil mudar isso aí. Mas ele não é o eu substancial, evidentemente. Ele, vamos dizer, a primeira carapaça que reveste o eu substancial. O eu substancial está muito abaixo do caráter. E não está preso às limitações do caráter.
Então, conhecer o caráter.
O caráter é um conjunto de limitações, na verdade. Né?
Então, conhecer o caráter seria simplesmente para identificar que não é o eu, que lá não é o eu.
Isso não sou eu.
Isso
é um pedaço de, isso é um pedaço de mim, não é eu. Quer dizer, que mesmo as limitações caracterológicas que são constantes, ainda que você não consiga se livrar delas em vida, você não precisa ser totalmente escravo delas, porque você, pelo menos espiritualmente, você tem possibilidades muito maiores que aquilo.
É mesmo, porque você conhecendo isso não vai fazer você entender tudo o que lhe acontece.
Claro que não. Claro que não. Nós nunca entendemos tudo e, sobretudo, não há explicação do tudo. Isso é definitivo, hein? A explicação total, se pedir a explicação total, ele está falando uma coisa absolutamente autocontraditória. É irracional buscar uma explicação total. Só existe a explicação dos pedaços que parecem mutuamente contraditórios. Aconteceu uma coisa aqui, aconteceu outra coisa ali, parece haver uma contradição, você busca, vamos dizer, uma conexão mais profunda que explique aquilo.
Mas a gente faz direto.
Agora, você sempre busca uma explicação de um aspecto numa coisa que é mais ampla e mais fundamental, mais geral. Quer dizer, a explicação é sempre leva você do pequeno para o grande, do menor para o maior, né? Então, por isso mesmo não pode ter explicação do todo, porque não tem outro todo maior que o explique. Senão precisaria de pôr outro todo, e outro todo, e outro todo, e outro todo, isso não termina. Isso também quer dizer, vamos dizer, que a função da razão é uma função limitada por natureza. Se ela não fosse limitada, não seria a razão. O que é a razão? É a ciência de proporções entre coisas. Quer dizer, você vê um aspecto aqui, outro ali, você estabelece uma proporção. Você coloca aqueles dados dentro de um esquema proporcional e pronto, está explicada a coisa. Mas só tem sentido você fazer isso com partes. Fazer com o todo, precisaria... Bom, para o ter uma explicação do todo, seria que o todo fosse um enigma em si mesmo e que houvesse uma contradição. Então, simplesmente para formular a questão, não é para encontrar a explicação do todo, fazer a pergunta sobre o todo, seria possível que houvesse um outro todo que o contradissesse. Então, você vê um universo aqui, tem outro universo, mas não bate. Então, depois você vai achar um terceiro universo que explica a unidade entre os dois. Então, a simples pergunta, qual é o sentido de tudo? A pergunta não faz sentido. De buscar uma explicação é harmonizar detalhes dentro do todo, quando eles parecem se contradizer.
A aceitação do eu substancial tem componente de razão mesmo.
Não, é a razão que te convence de que você deve fazer isso. Foi isso que eu fiz aqui, é. Quer dizer, eu dei uma série de razões que, olha, não dá para ser de outro jeito, tem que ser assim.
E ferramentas para você acessar o substancial é contemplação?
É só aceitação. Mas parece, eu digo, difícil. Mas não é possível a aceitação.
Parece que toda vez você está acessando coisas superficiais, o caráter, a mente, mas é difícil você acessar.
Sim, porque, vamos dizer, a atividade mental não para. Aí tem umas técnicas de meditação que dizem, precisa parar o mental. Digo, como parar o mental? Com que pedaço da mente eu vou parar o outro? Tá certo? Então, não é isso. É simplesmente deixar que ele continue correndo, e você perceber embaixo dele uma outra presença. Que é essa presença? É você mesmo. Isso pode aparecer para nós. Existe uma espécie de subcorrente de sentimento que nos revela a presença do eu substancial. Ela não é o eu substancial. Né? O sentimento permanente da sua presença a si mesmo, né? E da sua presença no mundo. Isso é apenas um sentimento. Não é o eu substancial, mas ele é uma boa pista. Quer dizer, quando você consegue, por momentos, se afastar, quer dizer, deixar o fluxo mental continuar, né? Com todas as suas contradições, seus conflitos, seus absurdos, assim, deixa ele lá. Não o incomode, né? Mas você foca a sua atenção nessa subcorrente de sentimento que te identifica com você mesmo desde que você existe. Você já está mais perto do eu substancial. Quanto mais vezes você fizer isso, mais fácil vai ficar. Está entendendo? Então, Edu, essa é uma prática. Ah, daí você pergunta, quando eu começo a fazer isso, eu durmo. Pode acontecer, evidentemente. Mas você não vai dormir sempre. Tem algum momento em que você vai ter realmente esta aceitação completa da sua própria existência, né? E na hora que você tiver isso, não tenha pressa, não. Na hora que você tiver isso várias vezes, um dia vai surgir a pergunta, mas por quê? Hã? E na hora que você vê que não tem nenhum motivo, nunca mais na sua vida você vai conseguir rezar um Pai Nosso, Ave Maria ou qualquer outra coisa, né? Sem você lembrar disso. Deus assim me fez. Hã? Eu não tenho motivo para existir, isso só foi porque você tem amor por mim, só por isso. Não vai dar, você não vai conseguir mais rezar sem lembrar disso. E na hora que você tiver esse sentimento de júbilo, sempre que você lembrar disso, nesse momento você está na realidade mesmo. Está na verdadeira escala do ser humano. O resto perde muita importância, né? E claro que sua vida se torna imensamente melhor. E mesmo que a sua situação existencial seja horrível, você esteja cheio, ó, estou cheio de dívida, estou doente, minha mulher fugiu, né? Meu cachorro morreu, você está entendendo? Meu carro furou o pneu, meu saldo bancário está negativo, eu cometi um monte de pecado, matei 3 ontem. Né? Então, mesmo assim, né? Na hora que você vai rezar, vai ter o júbilo.
Nessa situação é difícil falar, Deus, por que me faz passar por tudo isso?
Mas essa, essa pergunta nunca se faz.
Mas Jesus fez.
É? Sim, ele fez no momento pior. É? Quer dizer, a pergunta não adianta. É? Essa pergunta não adianta. Por quê? Tudo que você passou são só coisas que você passou. Não é a sua verdadeira existência. São só acontecimentos.
Mas por que só até eles perguntam isso também?
Porque é a fraqueza humana, a gente não aguenta, é. Sim. Mas tão logo você faz a pergunta, você tem que entender que é uma pergunta idiota. Durante quanto tempo Jesus sofreu? Uma semana, é? E quanto tempo ele vive na beatitude eterna de si mesmo? Então, não é comparável uma coisa com outra. Claro, você diz, não, eu não estou aguentando neste momento. Mas é perfeitamente possível que a agonia, a angústia, a dor, tal, seja instantaneamente neutralizada pelo júbilo. Isso acontece. Às vezes você vê casos, como por exemplo, o Nicolai Steinhardt, no livro Diário da Felicidade, às vezes quando o cara estava sendo torturado, ele lembrava daquilo e ele sentia júbilo naquele momento. Porque, claro, o que estava acontecendo ali era horrível, mas tem uma outra coisa, que não é que está acontecendo, a outra coisa é permanente, não vai parar de acontecer. É? Então, todo e qualquer sofrimento que você tenha são apenas acontecimentos, são coisas que aconteceram no tempo e que vão passar, necessariamente. Então são estados que você está vivendo, não é a sua verdadeira substância.
Mas o sofrimento pode ser assim, alguma coisa para te alertar, para você perceber?
Eu não sei, eu não acredito que Deus manda sofrimento para ensinar nada para ninguém. Eu acho que quando Deus quer ensinar alguma coisa, ele ensina. Eu nunca aprendi nada com o sofrimento. Né? Ao contrário, quando eu sofro, eu me emburreço. Eu acho que a maior parte das pessoas é assim. Né? Tem uns caras que são. Né? Se você pensar esse caso do Steinhardt, foi o sofrimento que fez ele ter esse júbilo? Não, ele teve júbilo a despeito do sofrimento. E se não tivesse sofrimento, ele ia ter o júbilo do mesmo modo, né? Está entendendo? Então, uma coisa não é comensurável com a outra.
A aplicação disso na cidade dos homens não é um pouco utópico, às vezes é...
Não pode se aplicar isso na cidade dos homens. Não tem aplicações sociais, nem políticas, nem coisa nenhuma. Porque qualquer ação que você tenha sobre outro ser humano, ela nunca é ação sobre o ser humano inteiro. Você só age sobre partes do ser humano. Portanto, está se movendo sempre na esfera mental. Né? Agir sobre o ser humano inteiro, só Deus age. Então, quer dizer, todo o campo político-social é um campo onde fragmentos se relacionam com fragmentos. Está entendendo? Mesmo que você dizer, ah, agora eu vou conceber uma sociedade inteira, onde tudo está, tudo está regulamentado, você vai esquecer alguma coisa. Tem alguma parte dos seres humanos que vai ficar imune aos seus regulamentos. Não é atingido? Se você tivesse a capacidade de agir sobre um ser humano inteiro, você teria uma força constitutiva sobre ele. Está entendendo? Por exemplo, aquilo que você fabrica ou faz. Quer dizer, eu vou montar, pegar um pedaço de mão de madeira e criar uma mesa. Eu tenho uma força constitutiva sobre a forma mesa. Fui eu que fiz. Eu inventei aquela forma, eu implantei naquela matéria. Nenhum ser humano tem força constitutiva sobre o outro. Você só pode agir na periferia. Até numa briga, você pode bater no sujeito inteiro? Eu já tentei, acabei apanhando. Só pode bater em certos pedaços seletivos enquanto ele bate em outros pedaços.
Mas olha, como motivar técnicas para motivar a sua equipe?
Você pode motivar, você vai agir sobre a mente deles. Mas tem partes imensas deles que ficaram imunes à sua motivação. Você quer que o sujeito se concentre naquele trabalho, tá? De repente ele pensa numa mulher pelada, pronto, acabou a motivação dele. Não acontece isso? Qual ser humano é mais sensível a um grupo motivacional do que, né, a atração sexual? Pode ter algum, mas é um pervertido. Normalmente, claro, normalmente, né, o mais forte vence. Então,
olá.
E tem coisa mais forte ainda, deixa o sujeito 40 dias sem comer e dá uma mulher pelada para ele. Vai ser horroroso, né? Horroroso. Então.
Voltando à questão do pecado, por que Jesus diz que nós podemos pecar como o Espírito Santo? Somente como o Pai.
O pecado com o Espírito Santo é esse não que o eu substancial diz. Isso é definitivo, meu filho. Esse aí não tem, esse não tem perdão nesse mundo nem no outro. Não, peraí, essa é uma analogia, eu não sei, essa pergunta eu não sei. Deus pode ter um eu substancial só se ele tiver um eu terrestre comigo.
É, acesso ao amor de
Deus. Mas o cara gente voou. Antes que eu te bata.
Acesso ao amor de vida é puramente individual.
Sem dúvida. Então você vê que todos os problemas de ordem político-social só dizem respeito à comodidade maior ou menor da nossa vida terrestre, o qual é necessariamente incômoda pela própria desproporção entre o nosso mental e o nosso eu substancial. Nós nunca estamos perfeitamente confortáveis nisso. Mesmo que você tenha um desses momentos de júbilo, de gratidão, eles não são permanentes. Né? E eu falando do Steinhardt, isso não quer dizer que tinha momentos de júbilo sempre que batiam nele. Ele fala, não, ele teve uma vez. Né? Agora, nenhum ser humano escapa, vamos dizer, da angústia, do desespero. É a fraqueza, a mente toma conta de você, meu filho. E parece que é aquilo que você está pensando. Veja, isso acontece sempre que você tem uma angústia, um medo, parece que só aquilo existe. Não é assim? Tanto que a melhor maneira de você se livrar desse problema é você esquecê-lo, pensar em outra coisa. Você vê que quando você sai daquela forma que te aprisionou no momento, quando ela se dissolve e abre uma outra coisa, pronto, você já não está sofrendo mais. Por isso que eu digo para ensinar uma coisa para você, nunca reclame de nada. Porque você reclamar, você está dando uma forma mental mais clara, tá certo? E mais definida ao seu sofrimento. Tem muitas pessoas falam, não, você tem que pôr para fora. Né? Eu começo a falar das minhas desgraças, elas começam a me persuadir de que elas existem mesmo, tá entendendo? Claro, um ciclo de autopiedade, que é uma coisa medonha. Né? Aí o Lula, que não me deixa mentir, que diz que ele é mais chibatado do que Jesus Cristo, o cara que diz isso, quer dizer, está num nível espiritual mais baixo que você pode imaginar. E o que você sofreu? Não sofreu nada, quem sofreu foi o menino do MEP. Né? Sim, você não, pô. Alguém te bateu? Não é nada, nunca encostaram a mão no Lula, pô. Mas quanto isso, o jeito de falar uma coisa dessa em público, eu digo, ah, aí ele criou mesmo uma jaula mental e não sai mais dentro dela.
Ele ainda tem salvação.
Então, como é que eu vou saber? Espero que sim. Né? Mas aquele negócio do Nordeste, o bom cabrito não berra, é a coisa mais certa do mundo. Nunca reclame nada. Se você tiver que falar de algum problema seu, fale com bom humor. Faça piada. E daí você já dá uma forma ambígua e a coisa se neutraliza. Peraí? De São?
Tarcísio do Diabo.
Eu não sei a história.
Ele foi preso no bolo e foi matado. Aí ele falou que eu me mais para o lado, para ser muito comigo para o seu lado.
Até nessa hora dá para fazer piada. Mas...
eu estou pensando aqui, qual o caminho para perceber esse essencial?
O caminho é sempre assim, é só aceitar que existe. Porque você já sabe que existe. É? Você sabe que para além de tudo o que você sabe de você mesmo, né, você continua existindo nos intervalos. Não é isso? Então você tem uma existência contínua, você tem uma substância ontológica, você não é apenas aparências, você não é só o que você sabe de você. Né? É só lembrar disso. Epa, eu sempre estive aqui.
Essa aceitação não é perigosa que seja só mental?
Mas ela é mental. É a mente que vai aceitar. Na hora que a mente aceita isso, ela começa, vamos dizer, a agir numa outra pauta, que já não era anterior. Ela já não sabe que ela não tem aquele poder total. Compara isso com o que a gente está falando agora mesmo, das angústias e sofrimentos que tomam posse de você como se eles fossem o mundo inteiro. Você não consegue pensar nada fora daquilo. Uhum. Então é claro que você está, vamos dizer, vivendo uma forma mental ilusória. Porque você, olha, está tudo ruim. Fala, não, nem tudo está ruim, né? Tudo está ruim não é possível. Se tudo está ruim, você não perceberia que nada está ruim. Não é isso? Então você só está pensando no pedaço ruim, o que não quer dizer que só ele exista. É certo? Agora, no outro caso, quando você está recordando e aceitando o eu substancial, você sabe que qualquer coisa que passe pela sua mente é só fragmento, é só pedaço. Então a mente perde poder sobre você. A realidade se sobrepõe. O existir se sobrepõe ao pensar. O que é uma coisa que está ao alcance de qualquer um. Quer dizer, sua mente continua funcionando, mas e não digo que a atividade mental até diminua, não digo isso, mas ela perde poder sobre você. Você começa a acreditar mais no que é do que naquilo que você pensa. Automaticamente você começa a acreditar mais em Deus do que você mesmo. Só que eu, você mesmo, vamos dizer. Aí a presença de Deus é o verdadeiro você mesmo. É o eu existencial, não só o mental. Então, de certo modo, isso é um exercício, mas de certa maneira é um modo de ser que deve, vamos dizer, forçar para se tornar permanente. E que, em grande parte, é constituído de você não dar muita atenção aos seus próprios pensamentos. Porque a atenção é um ato de vontade que te compromete. Pensar não, você pode pensar qualquer besteira. Você vê que a igreja não considera pecado os maus pensamentos que passam pela sua cabeça. Só que eles não são que você acredita que você aceita. Se você deixar passar, pode pensar qualquer besteira, as coisas mais horríveis ou mais idiotas, não tem importância. Isso é só o funcionamento do meu cérebro. Não é eu. Ou pelo menos não me compromete integralmente. O simples fato de prestar menos atenção aos seus próprios pensamentos já te torna mais razoável.
Professor, o senhor citou aí, não reclamar, né? Outra coisa que o senhor falou também, que eu acho que é muito verdade. A gente tende sempre a achar que vai acontecer o pior. Então, por exemplo, você liga para o seu filho e ele não atende o celular. Ah, meu Deus, já me aconteceu. E eu venho fazendo exercício assim, acabou a bateria, pode acontecer qualquer coisa. Relax, sabe?
Claro, de mil tragédias que você pensou, uma aconteceu pela metade, não é assim?
Eu vejo isso acontecer direto. Não tiver uma medida para tratar.
Então você vê, isso é o império da mente.
É, a mente, ela sempre vai ficar meio pior. Sempre te arrasta
para pior. Olha, tem duas palavrinhas mágicas que eu vou ensinar para vocês. As palavrinhas são não sei. Porque essa é realmente a condição na qual nós vivemos. A maior parte das coisas nós não sabemos. Nem aquilo que é importante fazer para o nosso destino. Ah, o que aconteceu? Foi isso, foi aquilo, foi aquilo, foi aquilo. Você pega 50 conjeturas, você não está dizendo, não sei. Quando você aceita, vamos dizer, esse estado de ignorância, no qual nós realmente vivemos, eu digo, epa, aí você está instalado na realidade.
Essa é a verdadeira
humildade? É. Mas a palavra humildade hoje está tão carregada de conotações masoquistas, né, que é melhor a gente até inventar um outro nome para mim.
Mas seria um caos absoluto, então? O terrorista, esse caos absoluto?
Não
é um caos absoluto?
Não. Não, não, não. Só porque você não governa o mundo, isso é um caos? E ao contrário, rapaz, toda vez que eu vou dormir, eu falo, que bom que eu não tenho que administrar o universo. Estou andando aí, eu vou dormir, porque não vai. Eu não estou influindo em nada no negócio, tá vendo? É reconfortante. Eu acho que por hoje nem vou fazer intervalo, já vamos parar direto. Né? Foi 2h30 aí, bastante. Olá, tem mais pergunta? Faça agora.
Um pouquinho. Tá? O senhor, por exemplo, mostrou bem aí a necessidade do eu substancial. Né? E, quer dizer, o eu substancial se atualiza na realidade na nossa existência, de cada um de nós. Quando a gente morre, a gente continua a estudar para ver até pelo que o senhor entregou as coisas ali. Quer dizer, você tem dados empíricos para afirmar que algo continua.
Sim.
A dúvida que fica para mim é por que essa continuação tem que ser para sempre.
Não é que a continuação tem que ser para sempre. A partir do momento em que você foi criado, você já é para sempre.
Mas por quê?
Por quê? O amor divino. Não tem explicação. É essa a pergunta. por que que eu existo? E pior ainda, por que que eu existo para sempre? É? Pode procurar, você não vai encontrar a resposta. Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem.
Poderia não ser, mas é...
Poderia não ser. Ah, também você pergunta, né? Se eu não existisse, que falta ia fazer?
Nenhuma.
Nenhuma. Depois que eu existo, daí eu posso começar a fazer falta. Mas se eu não existisse... Né? Você imagina, o cara lá em 1820, conversando, fala, pô, olá, pô, ele não tá aqui, cara. Não pode continuar assim. Ninguém falou isso. Então, a falta de resposta a esta pergunta é que nos abre para o amor divino. Se essa pergunta tivesse resposta, você existiria não em função de uma livre decisão de Deus, mas em função de uma lei cósmica ou qualquer coisa assim. E ela seria a sua verdadeira substância. É? Como não tem resposta, é? Você só tem um sentimento possível, você tem um sentimento de júbilo por existir, por ver a imensidão do poder que você tem, e você tem que ficar contente com isto, ué.
Fazer o bem
é uma coisa que aparece sozinho, não aparece nada, porque geral fazer o bem é uma decisão da nossa mente, a gente vai fazer o bem e só atrapalha os outros. Então não é a gente que faz o bem. Você serve de instrumento mais ou menos inconsciente para Deus fazer o bem. Claro, claro, claro. E se eu não souber o bem que eu estou fazendo, melhor para mim, porque senão eu posso estragar o negócio. Quer dizer que, veja, você viver tendo a consciência permanente do eu substancial, da alma imortal, etc, etc, é muito mais tranquilo do que viver de qualquer outra maneira. Quer dizer, e tem um processo, vamos dizer, de economia mental. Você economiza a sua mente parando de pensar besteira e aplicando aonde ela pode funcionar bem, entendeu? Mas você vê, a própria, essa pergunta, por quê? Aí você encontrou o extremo limite do mental, não dá para prosseguir além dessa pergunta. Né? Ela definitivamente não tem resposta. Até se você criar teorias gerais sobre a origem da humanidade, etc, etc, isso não vai responder por que que você existe. E é claro que teorias gerais sobre a origem da humanidade, todas elas vão ter que falhar necessariamente. Porque elas se referem ao homem como espécie animal. E a animalidade humana é só um aspecto dele. Aspecto real, efetivo, é o eu substancial. E se nem o meu eu substancial tem explicação, como é que todos vão ter? Não tem explicação. Esse aí é realmente o confronto com o amor divino que te constituiu e te mantém na existência e te manterá para sempre. Você é uma decisão divina. Deus não volta atrás. Agora você toma uma decisão. Você quer ou não quer? Isso foi a margem de liberdade que ele te deixou. E é só nisso que nós temos liberdade. E pior, aí nós temos mesmo. A própria insistência, vamos dizer, na pergunta do porquê, é uma tentação de poder mental. Você pode perguntar isso, pergunta, uma hora você vai dizer, não tem explicação. A existência de uma explicação seria autocontraditória.
Você admite que você não tem acesso a ela? Existe, mas...
Existe aonde? Só Deus sabe.
Sim.
E... Bom, essa aí também é uma... Eu creio que não é uma pista verdadeira. Deus teve uma razão para me fazer. Se ele teve uma razão, então ele não agiu livremente. Né? Se a razão não for um ato, um puro ato de amor, ele tem lá um plano secreto. Né? Então é o plano que está determinando tudo isso.
Muitas vezes eu me perguntei, agora já vi, eu achei.
Daí você já começa a querer penetrar a mente de Deus para saber o que ele fez.
Uma missão, sabe? Então eu falo assim, eu tenho que ter uma missão, Estava desesperado por isso. Achando que eu estava desperdiçando o tempo, a vida, sem saber para onde eu estava indo e que eu tinha que descobrir a minha missão. Eu fiquei um tempão para ficar esquentado com isso. Aí eu tempo acabei desistindo.
Mas não há propriamente uma missão. É isso. Mas existe uma forma de destino que é a vem da própria natureza do ser humano. Se você sabe que você vai morrer, que sua vida vai continuar sob outra forma, né? E que tudo que se passou no seu mental, né, durante toda a sua vida, será apenas uma migalhinha, então é claro que a sua obrigação imediata é você submeter esse mental a verdadeira estrutura da realidade e viver em função do que você é mesmo. Quer dizer, não é uma missão no sentido de dever ser. O dever ser é uma coisa que não existe ainda e que deve se tornar realidade. Né? Por exemplo, eu tenho o dever de pagar uma dívida assim, assim. Isso quer dizer que eu não paguei ainda. Né? O sentido de missão que é inerente, vamos dizer, à consciência do eu substancial, não é uma missão a ser realizada no futuro, é algo que já está sendo, que você tem simplesmente que aceitar. O resto acho que decorre disso com uma facilidade impressionante.
A missão
faz parte da sua biografia.
A missão seria simplesmente viver.
Olha, você imagina todo o benefício que você possa fazer durante a vida, se você passar fazendo a vida fazendo o bem. Você não é capaz de criar um gato. O que significa o bem que você pode fazer e comparado ao bem que você está recebendo e que você é? Que você manifesta pela sua simples existência. Está entendendo? Então, o bem que você possa fazer, ou ele vem espontaneamente da gratidão, ou ele não é nada. O que não quer dizer que não seja útil para outras pessoas. Né? Até o fome zero é útil. Quer dizer, a incomensurabilidade do bem humano com o bem divino, esse é o primeiro bem que você tem que meter na sua cabeça. Nada do que eu faço, né, vai recompensar a minha existência. Porque eu não poderia criar assim, um gato, uma banana, uma formiga, nada. Então nós não temos essa capacidade criadora, nós temos a capacidade manipuladora. De adaptar uma coisa a outra, nós não criamos nada, na verdade. Então, as nossas ações todas são apenas parte da nossa biografia, as ações boas como as ações más. É isso? E o que você faz de bem só funciona na medida em que ele expressar imediatamente a sua gratidão. Deu para entender? Vamos ver se amanhã a gente lê uns casos aqui e comenta.